Vereadora Geli, vereador Valdete, vereador Luiz Santos da Serra, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início da nossa sessão.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Abri, pois, o vosso coração e não endureçais mais vossa cerviz, porque o nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. A ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que viste com teus próprios olhos. Deuteronômio 10, 16 a 21.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 48ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 158 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao excelentíssimo senhor João Campos de Araújo, deputado federal por Goiás, e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 152 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que autoriza o Poder Executivo Municipal acerca da disponibilização de dispositivo de segurança e GPS aos professores da rede municipal de ensino e dá outras providências. Projeto de Resolução 153 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que altera o dispositivo da Resolução 007-2010, de 23 de junho de 2010, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 154 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que considera de utilidade pública o Anhanguera Futebol Clube. Projeto de Lei Ordinária 156 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que autoriza acerca da instalação de dispositivo de segurança e GPS no interior dos veículos de transporte público coletivo que circulem no município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 157, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a padronização da pintura de pedra de prédios públicos, define a aplicação de cores e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Pedro Mariano, Lélio Alvarenga e professora Geli Sanches. O senhor presidente determinou a leitura de projeto e que fossem encaminhadas às comissões. Projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadania napolina ao senhor José Ricardo de Oliveira e da outras providências. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João da Luz, João Feitosa e Domingos Paula de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas. Foi deferido o pedido de vista ao vereador João Feitosa. Projeto de Lei Ordinária... Projeto de Lei Ordinária 037, de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do Dia do Encontro de Som Automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Foi deferido o pedido de vista do vereador Paulo de Lima. Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Deferido pedido de vista do vereador Paulo de Lima. Houve votação de moções de aplauso, moção de pesar e moção de apelo. Usaram a palavra, pela ordem, os vereadores Mauro Severiano, João Feitosa, Tele Júnior e Léo Liavorenga. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra, pela ordem, os vereadores Professor Geli Sanches e Wederson Lopes. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Professor Geli Sanches, João Feitosa, Lélio Alvarenga, Domingos Paulo de Souza e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 12 de agosto em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 159 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Prefeito Municipal a proceder à permuta de imóvel integrante do Patrimônio Público Municipal por imóvel particular na forma que especifica. Projeto de Lei Ordinária 161 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui a Câmara Mirim no município de Anápolis e estabelece normas para o seu funcionamento. Projeto de Lei Ordinária 162 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis o mês de dezembro Faixa Preta e da Outras Providências. Não há correspondências, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Antes de iniciar o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que acompanha a transmissão ao vivo desta sessão ordinária do dia 12 de agosto. Cumprimentar também os moradores dos nossos distritos também, que nos acompanham através da Rádio Manchester, e também nossos telespectadores que acompanham através da TV Câmara no canal 10. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador e único por enquanto, vereador João Feitosa. Registrando também a presença do vereador Jean Carlos, vereador Teles Júnior, vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha. Aqui eu vejo aqui meus amigos atletas ali da Chacrinha, né, que foi para a final. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor presidente, eu estou usando agora o pequeno expediente, senhor presidente, para parabenizar em primeira mão, mesmo porque eu coloquei uma moção de aplausos a uma pessoa, meu amigo, meu vizinho, o senhor Herculano da Silva, novo vereador Mauro José Severiano, que hoje está fazendo 90 anos de idade. Seu Manuel é uma pessoa que trabalhou na construção civil. Ele nasceu dia 12 de 8 de 1922, contribuiu muito na área da construção civil, ajudando, construindo casa, nova vereadora Thaís. Uma pessoa, você olha para ele, você sente assim, tranquilidade de ver os casos que ele conta para a gente. É uma relíquia, assim como as pessoas de 80, 90, 100 anos, é uma relíquia da vida da gente. E sempre que eu tenho oportunidade, estou junto com o seu Herculano, conversando com ele. Ele sempre está puxando minha orelha para cortar uma árvore, fazer uns benefícios ali, e a gente sempre é parceiro. Além de tudo, ele participa também da Associação dos Vicentinos, São Vicente de Paula, além de ser também participante com muita assiduidade da comunidade Santa Maria dos Anjos, fazendo parte da Associação São Vicente. Ele é vicentino. Então, assim, que Deus possa estar iluminando ele com seus 18 netos, 18 bisnetos e um tataraneto, né? Sem contar dos amigos, né, que ele sempre teve, né? Então, assim, parabéns, seu Herculano, que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, que Nossa Senhora possa estar cobrindo o Senhor com o seu manto sagrado e fazendo com que neste novo ano, mais um ano que se inicia na sua vida, que Ele possa trazer muita paz, como sempre trouxe ao Senhor, à sua família, muita prosperidade, tanto para o Senhor, para os netos, bisnetos, né, os filhos, né, e que Deus realmente abençoe o Senhor, porque o Senhor é um exemplo, e que possa ser seguido por todos, tanto pelos filhos, tanto quanto para os netos, bisnetos. E eu tenho a maior satisfação de poder ser o seu amigo e estar usando a tribuna aqui agora, nesse momento, te parabenizando em primeira mão. Logicamente que essa casa também irá parabenizá-lo, assim, quando for lido a moção, e todos vão concordar, porque realmente o senhor é uma pessoa que muito contribuiu para a nossa cidade de Anápolis, e em especial a toda a família. Um abraço carinhoso do seu amigo João Feitosa, meu querido, meu amigo Herculano da Silva. Forte abraço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, já inicio o grande expediente. Com o primeiro orador inscrito, o vereador Telles Júnior.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, membros da mesa, nosso decano Mauro Severiano, Helena Rosa, Luiz Lacerda, nossos telespectadores, nós estamos muito felizes na manhã de hoje, porque entra na pauta um projeto muito aguardado pela Comissão de Indústria e Comércio dessa casa. Um projeto, presidente, que é a autorização ao prefeito municipal da permuta dos imóveis para o patrimônio, onde vem proporcionar a construção do DAIA 2. O senhor, mais do que nunca, um presidente desta casa empreendedor, quando secretário de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico, nós tivemos várias vezes ali em Goiânia, mostrando empresários que queriam investir em nosso município, e o senhor colocava um mapa ali do DAIA, e às vezes com as áreas sem construção, porém judicializadas, tendo que resolver na justiça. Trocou-se de governo e continua ainda esta mesma forma. O DAIA, para se instalar uma empresa, precisa aguardar as áreas que estão judicializadas para poder ofertar aos empreendedores de fora em nosso município. Mas o prefeito Roberto Naves, de uma forma muito empreendedora, e aqui eu quero exaltar esta atitude que ele toma, Domingos Paula, que é uma atitude que marca a história do desenvolvimento econômico do nosso município, vereadora Thaís. Ele traz a dignidade dos investimentos, dos novos negócios para o Centro-Oeste e principalmente para nosso município. Os empreendedores que acreditam na cidade de Anápolis não mais precisarão ter que ir para outros municípios. Estávamos perdendo muitos investimentos para Aparecida de Goiânia, muitos investimentos para cidades que nasceram depois da nossa cidade, a exemplo disso, Campo Limpo. estávamos perdendo para Badiânia, Silvânia, pessoas que deixavam de investir aqui, e agora vai ter 110 lotes em aproximadamente 19 alqueires adquiridos ali e proporcionado. Com certeza, a Comissão de Indústria e Comércio desta casa vai debruçar nesse projeto de uma forma cooperativa para o mais rápido possível, vereadora Eline Rosa, se tornar realidade no nosso município estas áreas para o empresariado. Nós estamos tendo um marco no desenvolvimento econômico. Prefeito Roberto Naves mostra que é ao lado do industrial, mostra que é ao lado do empresariado. E o senhor presidente desta casa, Leandro, sabe muito bem disso, por ser empresário na nossa cidade, que quando a cidade trabalha em favor daquele que produz, empregos são gerados. E projeto como esse, mais de 5 mil empregos, Mauro Severiano, está batendo na porta da cidade de Anápolis. Precisamos fazer que isso seja realidade o mais rápido possível. Nós temos que colocar esta estrutura ainda esse ano para poder começar a receber ano que vem já empresas, indústrias. A última empresa instalada no DAIA foi a IP. E agora nós temos na fila muitos projetos, já talvez com empréstimos no BNDES aprovados, mas que não tem área para poder se instalar. E agora com a construção do DAIA 2, com certeza vai se tornar realidade. Não precisaremos ver os nossos jovens arrumar suas malas, deixar sua família para ir para a Irlanda, para ir para a Europa, para os Estados Unidos, em busca de novas oportunidades. Estamos trabalhando para essa geração de emprego ser realidade no município de Anápolis. E aqui, aqueles empreendedores que começaram como microempreendedores, microempresa, pequenas empresas, agora poderão ter áreas de 4 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados, para colocar o seu centro de distribuição, a sua área de produção. Então fica aqui, na manhã desta segunda-feira, uma fala deste parlamentar que muito lutou para isso acontecer. Esta comissão que muito trabalha para isso acontecer, de braços dados, Poder Legislativo e o Executivo, vai tornar realidade a cidade de Anápolis mais pujante, com mais emprego, com mais dignidade, com novas áreas do DAIA 2, e com certeza nós estaremos caminhando para novamente entrar para o cenário nacional como a cidade do desenvolvimento econômico do Centro-Oeste. Quero aqui devolver esta palavra e com certeza dedicar esta manhã ao marco histórico da cidade de Anápolis, que chega nesta casa este projeto e já pedindo o apoio de todos os colegas parlamentares, todos da comissão, para poder a gente, o mais rápido possível, encarar de urgência, devolver esse projeto aprovado à sociedade de Anápolis. Obrigado, presidente Leandro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na verdade, eu tive a oportunidade, vereador Teles, de conversar com o prefeito Roberto a respeito desse projeto, né, do DAIA municipal. E há uma preocupação nossa, dos vereadores, da manutenção da escola agrícola que está naquele local. Obviamente que ela vai ser remanejada para outro local, né, a partir do momento, caso, né, o projeto seja aprovado aqui na Câmara Municipal. E realmente, quando estava a serviço do Estado como secretário, né, nós perdemos várias empresas, várias indústrias para Aparecida de Goiânia, pois lá em Aparecida tem três distritos municipais, enquanto a cidade de Anápolis não tem nenhum. E nós temos muitas áreas ociosas no DAIA, mas essas áreas estão judicializadas. São empresas que adquiriram a área, não constituíram a empresa ou, por um motivo ou outro, não cumpriram a obrigação né, de realizar ali a sua construção e abandonaram o projeto e as áreas estão sob júdice. Então nós precisamos realmente buscar novos caminhos para que a gente consiga trazer novas indústrias para gerar emprego e renda aqui no nosso município. E como o vereador Teles falou, com certeza, saindo do papel da AIA Municipal, ele em pleno funcionamento gerará mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Né, quero registrar a presença aqui do presidente da Liga Napolina, Roger Fernandes, seja bem-vindo, companheiro aí do futebol amador. E na sequência convido o vice-presidente desta casa para fazer uso da palavra por até 10 minutos, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento os populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje, imprensa, a imprensa que nos acompanha também através aí, não só da televisão, mas também da nossa querida Rádio Manchester. Senhor presidente, também quero iniciar a minha fala aqui no grande expediente de hoje, falando a respeito do tema trazido aqui já pelo vereador Télio Júnior aqui na tribuna. Realmente a Câmara está aqui com a responsabilidade agora de analisar e votar esse projeto. Ainda bem que esse projeto não veio para cá em sessão extraordinária, cogitava-se a possibilidade desse projeto vir aqui para casa em sessão extraordinária, o que seria lamentável, porque cabe a essa casa fazer uma análise profunda em cima dessa matéria. Eu já estou ouvindo aí algumas conversas, alguns boatos, que a Câmara tem que votar rapidamente esse projeto, porque é um projeto muito bom para a cidade de Anápolis e que a Câmara não pode ficar aqui atrasando o progresso e que vereador nenhum pode estar contra esse projeto, pelo que ele significa para a cidade de Anápolis. Se o projeto for bom, certamente nós estaremos votando e aprovando. Agora, se tem algum atraso nesse projeto de implantação do mini-DAIA aqui na cidade de Anápolis, não é culpa da Câmara Municipal. Ele já está vindo para cá com atraso praticamente de 3 anos. Foi um compromisso de campanha de 2016, claro que ainda está em tempo do projeto vir para casa, mas não pode agora querer que a Câmara Municipal vá aqui apressadamente analisar esse projeto, sob pena de atrasar aqui o progresso da cidade de Anápolis. E volto a dizer, nós já estamos aí praticamente com 3 anos de atraso desse projeto do Minidaia. A Câmara, não cabe à Câmara aqui, tá nem agilizar e nem retardar o projeto. Cabe à Câmara Municipal cumprir o seu papel de fazer análise, ver se realmente essa permuta é benéfica para o município de Anápolis, porque afinal de contas a área que vai ser permutada, ela pertence ao povo, pertence à população. E cabe a essa casa aqui justamente medir, analisar, e se realmente o negócio for bom para a cidade de Anápolis, obviamente nós estaremos votando a favor desse projeto. Agora, não podemos simplesmente chegar e aprovar apenas com o pretexto de que é para a implantação do mini-DAIA. Nós temos que analisar se o município realmente está levando vantagem em cima disso, porque prejuízo não pode levar. Se está sendo bom para a população anapolina, qual o benefício que isso realmente vai trazer para a nossa população? Se trouxer benefício, acredito que vai trazer, certamente nós estaremos votando a favor. Agora, a Câmara tem que cumprir o seu papel de analisar, comparar, ver qual a avaliação que foi feita em cima dessas áreas, ver o preço de uma, o preço de outra, ver a questão da valorização de uma dessas áreas, a valorização da outra. Então, essa casa aqui é que tem a obrigação de realmente fazer essa análise e aprovar se for o caso. Porque esse tipo de projeto é o seguinte: quando dá certo, é mérito do Executivo. Quando dá errado, é culpa da Câmara. Nós vamos escutar, tá vendo? A Câmara é que não soube fazer a análise correta, a Câmara é que votou de forma apressada. Então, nós temos que ter cuidado nesse sentido. Então, nós temos é que cumprir o nosso papel, independente de doa a quem doer. Acredito que não vai doer a ninguém esse projeto aqui. Mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de estar fazendo essa avaliação, essa análise, antes da gente estar aprovando aqui esse projeto. Se for um projeto bom para a população, eu não tenho dúvida que a Câmara estará aprovando. Mas, sem dúvida nenhuma, fazendo primeiro as análises que devem ser feitas, principalmente pela Comissão de Urbanismo. Nós vamos avaliar o projeto na Comissão de Justiça, mas certamente a Comissão de Mérito, que é o Urbanismo, é que terá que fazer uma análise mais profunda antes da gente realmente dar aqui o nosso parecer favorável a esse projeto. Então, o que nós queremos apenas é que a Câmara, vereador Mauro, cumpra com o seu papel de fiscalizar e de analisar se o negócio realmente é bom para o município. Outro assunto, senhor presidente. O senhor pediu a parte, vereador? Vereador Mauro, pediu a parte? Não, né? Outro assunto, senhor presidente, que quero analisar aqui nessa casa, assunto que ocorreu aí durante alguns assuntos que ocorreram aí durante o período, nosso período de recesso, envolvendo o governo e a família Bolsonaro, que nós queremos repercutir aqui nessa casa. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, o governo, a família do presidente Jair Bolsonaro, perdeu uma excelente oportunidade de mostrar para a população, de comprovar realmente, de deixar claro que aquele seu discurso de campanha, de combate à corrupção, de combate à imoralidade, de preservação da moral e da ética, que praticamente ganhou a eleição em cima desse discurso, ele agora perdeu uma excelente oportunidade de comprovar que esse discurso realmente era verdadeiro. Mas o que nós estamos notando é que não passa de uma mera hipocrisia. Um governo que está interessado, por exemplo, em combater a corrupção, em realmente trazer a verdade, comprovar realmente para a população que o seu governo é um governo de combate à corrupção. E o que é que a gente vê? O governo recorrer, o filho do presidente Bolsonaro, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar a investigação, para sequer deixar investigar um fato que já estava envergonhando aí toda a nação brasileira, que é aquele episódio envolvendo a sua família lá no Rio de Janeiro, inclusive com o envolvimento da primeira-dama do país, já a dona Michelle Bolsonaro. E que o que que fez o presidente? Que eu, vereadora professora Geli, se eu tenho a minha família envolvida aí numa denúncia dessa, e sei que a minha família é inocente, que ela está sendo injustiçada, eu sou o primeiro a exigir que se investigue, traga a verdade à tona e venha pedir desculpa, no mínimo uma retratação. Ó, quero aqui, vamos retratar, porque realmente a gente estava cometendo uma injustiça. Esse é que seria o papel agora do presidente Jair Bolsonaro e dos seus filhos e da sua família, se aquele discurso de combate à corrupção fosse verdadeiro. Mas o que é que a gente vê? O presidente recorrendo, o seu filho, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, justamente para barrar a investigação. E aí fica a pergunta, será por que barrou? Será o que é que tinha por trás dessas denúncias? Era só aquela questão realmente daqueles funcionários no gabinete? Será que era só aquilo? Fica agora aí a dúvida, porque pelo jeito agora, se foi ao Supremo Tribunal Federal para poder barrar, é porque podia ter uma coisa muito mais cavernosa por trás dessas denúncias envolvendo o governo e a família do presidente Bolsonaro. Como se não bastasse isso, senhor presidente, vem o presidente Jair Bolsonaro depois também, depois daquele discurso de combate aí à imoralidade e preservação da ética e da moral, vem aqui indicar num cargo comissionado um dos seus filhos para ocupar um cargo comissionado da Embaixada dos Estados Unidos. A gente vem numa campanha aqui de tanto tempo, de moralização da política, justamente de moralização dessa questão de político que tá nomeando parente para cargo, para ocupar cargo, uma exigência da sociedade que foi espremendo os políticos a tomar essa atitude de moralizar esse negócio. E qual é o exemplo que o presidente da República dá agora? Vem indicar um dos seus filhos que já tem aí já uma vida totalmente abastada e indicando aí um dos seus filhos para ser embaixador nos Estados Unidos sob o pretexto que ele é qualificado porque já fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, entre os 13 milhões de desempregados que nós temos no país, quantos já não foram para os Estados Unidos fritar hambúrguer, lavar banheiro, fazer tudo quanto é tipo de tarefa? Será que no meio desses 13 milhões de brasileiros, que inclusive tem vários deles com concurso superior, vereador João Feitosa, e justamente nessa área aí de relações exteriores, Aí vem o presidente, o exemplo que ele nos dá de combate ao nepotismo, de combate às imoralidades. O exemplo que ele nos dá é indicando um dos seus filhos para ser embaixador num cargo comissionado lá nos Estados Unidos. Vossa Excelência pediu uma parte?
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência. Não sou contra, peço a Deus na vida do presidente, porque aí ele vai cuidar da nossa nação. Mas é preocupante, sim. É preocupante tanto no pulmão do mundo, que é a Amazônia, a situação que está acontecendo. E agora mesmo a Alemanha já não vai ajudar aquela quantia que a Alemanha vinha, diz que não tem problema. Bom, espero e torço, eu joelho e oro a Deus para que realmente ele possa cuidar da nação, porque a nação é que sofre. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Essa daí é mais uma das insanidades desse presidente Jair Bolsonaro, essa questão da Amazônia. E aí eu pergunto, senhor presidente, o presidente ainda faz chacota com essa questão de nomear seu filho para a embaixada dos Estados Unidos, falando que se puder dar o filé para o seu garoto, ele vai dar o filé. Tudo bem, presidente, ninguém é contra o senhor dar o filé para o seu garoto, não. Mas primeiro, o senhor tem que arrumar as condições de milhões de pais de família nesse país colocar pelo menos um arroz e feijão na mesa lá para os seus filhos comer, antes do senhor preocupar com o filézinho do seu filho, dando a ele embaixada nos Estados Unidos. Então, realmente, senhor presidente, um assunto que a gente quer trazer nessa tribuna, que nós não podemos ficar calados nessas horas, não. Então, já está comprovado que esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de combate à corrupção, de combate à imoralidade, de combate à falta de ética, foi só mais um discurso de campanha, e com isso ele cai na vala comum de todos os outros casos de corrupção que existem nesse país. Não existe nada de especial nesse governo em relação ao combate à corrupção. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos nobres pares, os vereadores, cumprimento aqui os trabalhadores desta casa, quero cumprimentar a todos presentes aqui no plenário, cumprimento a imprensa aqui presente, aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, né? Da Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, e enfim, em todos os meios de comunicações. Senhor presidente, ainda quero cumprimentar o senhor Altino. Altino é um senhor de idade que está lá no abrigo de Jesus Cristo é o Senhor, e ontem eu tive uma surpresa. Ele não deixa de ouvir a sessão da Câmara. Todos os dias ele sabe de cor e salteado. Eu encabulei com o senhor Altino ali ontem. E ele mandou um abraço para o senhor e para todos os vereadores. Um abraço para o senhor aí, senhor Altino. Senhor presidente, hoje eu quero falar sobre a segurança pública. Nós somos o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública desta casa. Temos aqui 15 vereadores. O senhor faz parte dessa frente parlamentar. E na sexta-feira nós tivemos uma reunião no DAIA com os empresários, a convite, ali do Rotary Club de Anápolis, DAIA, o senhor presidente, o senhor Amauri, e vários empresários estiveram ali presentes. E naquela reunião, nós pudemos discutir alguma coisa na questão da segurança aqui em nosso município, e também na questão do DAIA. Convidei para estar conosco ali presente na reunião o nosso delegado regional, Dr. Pedro Caires, que ele esteve presente, ele que é o nosso delegado regional da terceira DRP de Anápolis e da região. Esteve também presente o nosso tenente coronel Hilner, subcomandante do terceiro CRPM, ele que estava representando o nosso coronel Paulo Roberto. Também fez presente o tenente-coronel Ricardo, comandante do 3º BPM, que é o bombeiro militar aqui na cidade de Anápolis e da região. E também o GGM esteve presente ali o Anderson, sargento Anderson, representando o coronel Maia, do Observatório de Segurança Pública Municipal, GGM. E eu trago em minhas mãos aqui, senhor presidente, hoje, nesta manhã, um relatório que não é meu, feito pela Secretaria de Segurança Pública, E qual me forneceu foi o delegado regional, doutor Pedro Caires. E quem quiser depois eu posso passar uma cópia para vocês. E os assuntos foram muito pertinentes naquela reunião, onde os empresários ficaram satisfeitos. E eu também, como vereador nesta cidade, presidente da Frente Parlamentar de Segurança, fiquei feliz e quero aqui enaltecer o trabalho feito pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro, pelo IML, pelo GGIM, aqui no nosso município de Anápolis. Traga em minhas mãos, senhor presidente, um espelho dado e fornecido pela Secretaria de Segurança Pública, onde mostra o ano de 2017, 2018 e 2018, 2019. Vou ler alguns pontos aqui para a população entender. No ano de 2017 e 2018, homicídio. 2017, 0, 2018, 2. Estupro, 2017, 0, 2018, 0. Homicídio tentado, 2017, 0, 2018, 1. Lesão corporal seguida de morte, 2017, 0, também 2018, foi 0. Roubos a transeunte, 2017, 15, 2018, 14, menos 7%. Roubo de veículos, 2017, 8, 2018, 6, 20, menos 25%. Agora eu vou passar aqui para o 2018, 2019, que ficou assim até a presente data de sexta-feira. O homicídio, 2018, 2, 2019, 0. Homicídio tentado, 2018, 1, 2019, 0. Latrocínio, nem 2018, nem 2019, graças a Deus não tivemos aqui. Lesão corporal, seguida de morte, também não. Rouba transeuntes, 14, 2019, 6, uma queda de 57%. Roubo de veículos, 2018, 6, 2019, 2, menos 67%. Rouba em comércio, 1, 2018, 1, 2019. Rouba residência, também nenhum. Em 2018, 2019, nada. Roubo de carga, 2018, 0, 2019, também não. Rouba instituição financeira, nenhum em 2018 e nenhum em 2019. Furto de veículos, 2018, 9. 2019, 8. Furto em comércio, 3, 2018 e 2019, 5. Portanto, uma queda de 67%. Furto em residência, nenhum. Nem 2018, nem 2019. Furto aos transeuntes, 34, em 2018 e em 2019, 11, menos 68%. Agora no total, isso no DAIA, agora no total em Anápolis. Veja só, a população que nos ouve através da Rádio Manchester, os meios de comunicação. Ocorrências, 2018, 2019, homicídio, 63 em 2018. 2019, 61, menos 3,17%. Estupro, tentado, 37 em 2018, 54 em 2019, um acréscimo de 45,58%. Latrocínio, 2 em 2018, 1 em 2019. Lesão corporal seguida de morte, 1 em 2018, 0 em 2019. Rouba transeuntes. Em 2018, 2.037. 2019, 777. Uma queda de 61,86%. Roubo em comércio, 96 em 2018. 2019, 66. Menos 31,25%. Roubo de carga, 14 em 2018. Em 2019, só um roubo de carga. Anápolis é conhecida no Brasil, senhoras e senhores, pelo caminho do roubo de carga. Uma carga, Maurão, quando passa por Anápolis, se o seguro para ir para outro lugar do país, vamos supor que é 50 mil, quando fala passar por Anápolis, aumenta 100%. É sério, mas graças a Deus a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem combatido e está aqui em minhas mãos, relatório da Segurança Pública, mostrando sobre o roubo de carga, 14 em 2018, em 2019 só um, e vamos zerar. Roubo de instituição financeira, 0 em 2018, 1 em 2019. Furto de veículos, 314 em 2018, 153 em 2019, uma queda de 51,27%. Furtos em comércio, 223 em 2018, 326 em 2019, portanto, um acréscimo de 46%. Furto em residência, 479 em 2018, 608. Portanto, um aumento aqui de 26%. Furto a transeuntes, 2.148 em 2018, em 2019, 546, uma queda de 74,58%. Agora aqui eu trago para os nossos nobres pares, e eu quero fazer um pedido aqui ao governador Ronaldo Caiado, ao secretário de Segurança Pública, Rodney, Dr. Rodney. Os delegados formaram agora recente, e havia uma fala que nós conversamos lá com o nosso diretor-geral da Polícia Civil e também com o governador Ronaldo Caiado, que viria para Anápolis 11 delegados titulares para Anápolis. E agora já me disseram que só vai ficar para o ano que vem. E eu, como vereador, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, quero crer que o governador não vai fazer isso com Anápolis. Vai enviar os delegados que formaram para assumir delegacia aqui em Anápolis. Nós temos o CFTP, que já está com mais de 4 anos sem um delegado titular. Um delegado responde por 2, 3 delegacias. Para vocês terem uma ideia, o CFTP corresponde a 67 bairros em Anápolis. E eu disse ao diretor-geral da Polícia Civil, doutor Pedro Caires, nós precisamos de uma delegacia lá no DAIA para que possa atender as ocorrências dos moradores lá do Jardim Industrial, Cidade Industrial, lá daquela região do DAIA. Eles têm que atravessar Anápolis, ir lá para o Parque Brasília para registrar uma ocorrência. Não vai não, gente, você não tem dinheiro nem para sair de casa. E ele me disse que agora, mudando a delegacia de local, onde vai ser mudada a delegacia a regional, ele vai colocar uma escrivã para atender os moradores do DAIA, do Jardim Esperança, Cidade Industrial, para que possa registrar a ocorrência ali na delegacia regional. Olha, aqui nós temos, estou terminando, senhor presidente. Delegados, 22, escrivão 65, agente 114, papiloscopista 5. A unidade de Anápolis, 171 no total, 17 delegados, 54 escrivão, 95 agentes, 5 papiloscopistas. Central de flagrantes, 35 funcionários, 4 delegados, 11 escrivão, 16 agentes e 4 papiloscopistas. E vou fazer um pedido, vou fazer um requerimento.
Conclua, por favor, colega.
Possa nos atender a cidade de Anápolis. Não nos deixe sem os delegados titular para que venha para Anápolis. Um abraço, Deus abençoe, obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lélio Alvarenga, por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, cumprimentando Vossa Excelência. Cumprimento os demais pares desta casa, cumprimento a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester, São Francisco, Rádio Imprensa, a todos os nossos internautas, a todos os jornalistas e a todas as pessoas que se fazem presentes aqui nesse momento, acompanhando essa sessão de segunda-feira, sessão ordinária. E também aos nossos colaboradores dessa casa, muito bom dia. Senhor presidente, o primeiro assunto que eu tenho, vou tratar nesta manhã, é questão do Dia dos Pais, né? Quero cumprimentar mais uma vez todos os pais aqui dessa casa, todas as pessoas que nos acompanham pela passagem do seu dia, no dia de ontem. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de poder almoçar com meu pai na cidade de Goianésia, com seus 91 anos. Graças a Deus, eu tenho o prazer de poder contar com essa figura tão importante na minha vida. Pessoa essa, vereador João Feitosa, que me ensinou e me ensina todos os dias os modos corretos de conduzir a minha vida, os princípios éticos, morais e cristãos. E por outro lado, senhor presidente, eu queria deixar uma crítica muito ferrenha ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou o advogado Alexandre Nardoni a passar o Dia dos Pais em liberdade, né? Só no Brasil para poder acontecer isso. Filho mata o pai, como a Suzana, como aqui também o Alexandre matou a sua filha. E o dia de feriado, Dia dos Pais, sai da cadeia para poder celebrar. Uma contradição, vereador Mauro Severiano. Chega a ser vergonhoso, criminoso, uma ação dessa. Então, deixo aqui o meu repúdio, deixo aqui a minha indignação, né? Podia sair todos os dias para comemorar a vitória do time, sei lá, menos desse dia, professora Geli. Os caras causaram a morte dos seus entes queridos, vai sair para comemorar? Pelo amor de Deus. É uma vergonha, a falta de tudo, né? Então, deixo aqui meu repúdio, a minha indignação, tanto a família Nardoni, quanto também da Suzana, também, que matou ali seu pai, ali, covardemente, cruelmente. Então, deixo aqui o meu repúdio. Segundo o assunto, senhor presidente, que eu tenho, trago essa casa aqui, é respeito, eu participei nessa quarta-feira passada, na reunião da CIA, no dia 7 do 8, onde foi tratado um assunto muito importante, né? Sobre a Expo Anápolis, né? Que acontecerá dia 28 a dia 31 de agosto no Centro de Convenções de Anápolis, né? Nosso primeiro evento grande nesta unidade aqui de Anápolis. Nós que tanto sonhamos, vereador Américo, com esse centro de convenções, muitas pessoas às vezes até criticam, né? Tinha outras prioridades.
Uma parte.
Mas já que isso foi feito, nós temos que usufruir. Então, quero aqui cumprimentar a CIA, na pessoa do presidente Álvaro.
Uma parte.
E do ex-presidente Anastácio, também doutor Agemiro, senhor Baltazar, toda a direção da CIA, por essa iniciativa fantástica. Então, deixo aqui o convite a todos os empresários da nossa querida cidade de Anápolis. Como diz o lema lá na CIA, do alfinete ao foguete, terá uma condição de mostrar o seu produto ali naquela feira. Pois não, vereador Telles Júnior.
Vereador Lélio, estive lá com o senhor na reunião, na quarta-feira, onde o nosso nobre colega Anastácio Américo expôs esta tão importante feira, que vai trazer a exposição de vários produtos, pessoas, as nossas empresas, indústrias vão estar expondo. Então eu quero até propor, não sei se o senhor já propôs, mas propor aí em conjunto com o senhor, pela frente, pela Comissão de Indústria e Comércio, a gente fazer a moção de aplauso ao Anastácio e a toda a sua equipe organizadora, o nosso presidente da CIA também, o Álvaro, para a gente poder incentivar mais, motivá-los mais. E o senhor está coberto de razão, muito aplausível o discurso, em trazer aí o convite para essa tão importante feira que é a Expo Anápolis. E já proponho aí a moção de aplauso ao nosso Anastácio, o senhor Álvaro e todos os organizadores em conjunto aí com o senhor.
Obrigado ao vereador Telles Júnior, né? O senhor esteve presente também na reunião de quarta-feira passada. Eu acho que é um marco muito importante para a cidade de Anápolis. Marco esse que vai ficar registrado na história
desta
cidade. Então, nós tínhamos conversado sobre essa moção de aplauso, né? Essa sessão. Tenho meu apoio, estamos juntos nessa propositura aí. Vejo que é um momento da gente poder incentivar. Nós estamos em luta de trazer empresas para cá, conquistar novos empregos para nosso povo, a nossa população que tanto precisa, com esse índice de desempregados tão grande aí. Nós precisamos dar todos os apoios necessários para podermos trazer as empresas em favor dos empresários, para que possamos fluir os empregos aqui. Eu sempre costumo dizer que o maior agente social são os empresários. Só através dele que são pagos os impostos para poder gerir a máquina pública. É o empresário que dá o emprego também para que o cidadão possa cuidar da sua família. Pois não, nobre vereador, pastor Elias.
Obrigado, vereador Lélio Alvarengo, pela parte. Eu quero aqui também parabenizar a CIA por essa iniciativa de estar agora realizando, então, o Expo Anápolis. Cumprimento aqui o doutor Álvaro, presidente da CIA, Cumprimento todos os empresários, quero cumprimentar também o Anastácio, presidente da Condefesa. Vai ser um evento muito importante, mais um evento, né, para o nosso município. Mas realizado ali no Centro de Convenções é o primeiro. E a demanda, me parece que a procura está sendo grande. Parabéns à CIA, parabéns a todos que fazem parte da CIA. E vai ser um evento que vai levar uma vez mais o nome de Anápolis para o Brasil e o mundo, não tenho dúvida disto. Né? Quero também fazer um esforço de estar lá presente, sim, prestigiando os nossos empresários, prestigiando a CIA, e parabéns a todos que fazem parte, e eu sei que a Câmara Municipal é a favor, sim, e tem colaborado com a CIA naquilo que depende desta casa. Parabéns, parabéns, vereadores que estiveram ali presentes, eu não pude estar porque estava numa sessão solene ali da questão do basquete, mas eu fiquei sabendo da reunião e agradeço o convite feito pelo o nosso presidente e aqueles que fazem parte da CIA. Obrigado e vou para lá, senhor.
Obrigado por enriquecer a nossa fala, nobre amigo, vereador, pastor Elias Ferreira. E por último, senhor presidente, né? Falar um pouquinho sobre essa reforma tributária, onde o ministro Paulo Guedes traz uma informação muito importante. O índice, talvez, em ação social, dos melhores que eu já vi nesses últimos tempos, né? Que é exatamente isentar os impostos para importações dos medicamentos contra o câncer e também para os pacientes portadores de HIV. Oxalá que nós possamos ter dias melhores, possamos dar condições para que realmente aconteça esse ato. Fiquei muito feliz, muito contente em ver. Isso é ação social. Você poder contribuir para aquele que realmente precisa. E por outro lado, senhor presidente, né? Nobre colega anteriormente aqui, falando a respeito do combate à corrupção. Ora, é o sonho, eu sempre digo, gostaria que a Lava Jato se espalhasse, nobre vereador, pelo Brasil afora, todos os municípios, que todos aqueles que roubaram, que roubam os cofres públicos, possam ir parar na cadeia, seja de qual partido for, seja quem for. Não só Lula, como outros aí, Aécio Neves, Companhia Limitada, Romeu Jucá, Michel Temer, a lista é grande ainda para se cumprir. Mas agora não podemos recuar. É preciso sim combater fielmente e duramente essa desgraça da corrupção que acaba com o sonho de todo brasileiro. Que acaba sim com a expectativa de dias melhores para o nosso país. Corrupto, lugar de corrupto é na cadeia. E tem que parar na cadeia mesmo, que possa apodrecer, morrer na cadeia, seja quem for. Seja A, seja B ou seja C. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar os novos vereadores da mesa diretora, os vereadores aqui presentes, as pessoas no plenário que nos acompanham, os ouvintes das rádios, os internautas pelas redes sociais. Eu ia usar a parte na fala do vereador Lélio Alvarenga a respeito da Expo Anápolis. Parabenizar você pela fala, vereador. E eu não pude estar na quarta, eu recebi o convite para estar lá por motivos de interesse particular, mas eu sei o que representa a Expo Anápolis, para a nossa cidade de Anápolis. E quero parabenizar o Álvaro, parabenizar o Anastácio, parabenizar a organização da CIA, né, a iniciativa da CIA, em fazer um evento dessa dimensão para a nossa cidade de Anápolis. Inclusive, eu gostaria de repercutir o manifesto. Nós fizemos um manifesto em prol da CIA para estar gerenciando o centro de convenção. E esse manifesto, ele teve uma repercussão muito positiva. Então, gostaria de repercutir rapidamente aqui, agradecer a comunicação da Câmara, Orisvaldo Pires, os editores da Câmara, que ao tomar conhecimento desse manifesto que foi protocolado nessa casa, eles inseriram ele no site da Câmara e ele teve uma repercussão extraordinária. Por que que eu fiz esse manifesto? Porque nós vimos recentemente o presidente Bolsonaro destravar uma coisa que nós estávamos considerando impossível, porque tinha tantos problemas nessa questão da Norte-Sul, e o presidente em 6 meses, de forma dinâmica, veio cá e inaugurou a Norte-Sul e viabilizou essa ferrovia aí que vai gerar emprego, gerar renda, vai gerar fomento para o comércio e para a indústria. E eu tenho certeza que essa boa iniciativa do Bolsonaro tem que ser inspirada, sabe por quem? Pelo nosso governador Caiado. Nós temos um centro, pastor Elias, nós temos um centro de convenção pronto. E aí fica, a gente não sabe o porquê que isso não começa a funcionar plenamente. Então eu fiz esse manifesto, sim, que nós queremos ver o nosso governador dizer sim para a nossa cidade. Vamos fazer a nossa cidade trabalhar e gerar emprego, gerar renda. E o centro de convenção, nós sabemos que vai gerar expediente para os serviços de hotelaria, para as empresas que querem vir conhecer a cidade de Anápolis, conhecer o polo industrial da cidade de Anápolis e trazer as indústrias para a nossa cidade.
Uma parte, vereador.
Então eu fiz sim esse posicionamento. Vereador Domingos de Paula, uma parte.
Vereador, eu pedi uma parte para poder cumprimentar a sua fala em relação à lentidão do governo Caiado com a cidade de Anápolis. Tem um ditado que santo de casa não faz milagre. E esse ditado serve muito bem aí para o nosso governador Caiado. E o senhor tem propriedade para poder falar esse assunto, que eu sei que o senhor também lutou pela vitória do Caiado, né? E o Caiado, ele até hoje já poderia ter liberado ali que é centro de convenções, já que tem uma instituição séria na cidade de Anápolis, onde quer colocar aquilo para poder movimentar e a nossa cidade ter um segmento ali dentro, e até hoje nada. Então a minha fala é para poder cumprimentar a Vossa Excelência nesse sentido, o senhor subir na tribuna hoje e falar realmente o sentimento da população anapolina, esse sentimento que o senhor trouxe aí na tribuna de descontentamento com esse governo, o governo Caiado, que tem lentidão em acontecer as coisas aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Eu gostaria de fazer só uma correçãozinha, Domingos. Na verdade, eu torci muito para o Caiado ganhar as eleições. Mas a minha fala aqui, mantendo a coerência, eu sempre me posicionei como pedindo para a cidade de Anápolis pela alternância do poder. Ou seja, aquele que estava instalado no poder, ele não deveria continuar, porque um governo novo oxigena a administração pública. Então, gostaria de me posicionar dessa forma. Vereador Mourão, uma parte.
Eu só queria endossar as palavras do vereador Domingos. Quando eu começou aqui o governo Caiado, foi o único vereador que levantou a voz aqui, falei. A turma ficou alvoroço, bom, nem começou o governo ainda. Mas eu sei quem é Caiado. Quantos mandatos ele teve? Foi candidato a presidente da República uma vez. Eu acompanho a vida do Caiado muito, muito antes de ser político. Eu sabia que ia dar nisso aí. Ele tem que largar com esse negócio, falar que o Estado está endividado e dar seguimento. Ele tem que mostrar que ele é governo, foi eleito pelo voto popular. Pegou toda a oposição e hoje ele é governador. Agora, ele parece que não desceu do palanque ainda. A última notícia que eu soube dele, não sei se é verdade, não sei se saiu no Diário Oficial, que acabou de exonerar um parente dele, diretor do DAIA, que é Marlon Caiado, não sei se é verdade. Se eu tiver errado, me corrige. Mas a última coisa que ele fez para a Anápolis foi exonerar um rapaz que nasceu aqui, um trabalhador honesto, que estava mostrando serviço, e exonerou, não sei por quê. Exonerou. E qual a militância do partido dele, do Democrata, que faz parte do governo dele? Que eu saiba, nenhum. aqui de Anápolis. Então ele tem que parar de ficar falando, olhando o retrovisor, ficar falando da política, olhando o retrovisor. Olha para frente, assume que ele é governador, ele foi eleito, e deixar as picuinhas de lado. Só isso. E a lentidão está demais, como a Vossa Excelência falou aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Mourão. Inclusive, nós manifestamos positivamente para que a CIA tome a responsabilidade de estar gerenciando o centro de convenção, porque ela já manifestou interesse. E eu, do meu ponto de vista, eu acho que a CIA tem competência, sim, para estar gerenciando esse centro de convenção. E nós temos agora o Condefesa,
uma parte,
está trazendo uma proposta excelente, que é o polo tecnológico para a nossa cidade. Quem está lá, e o Condefesa é parceiro da CIA, e o Condefesa manifestou o interesse de instalar esse polo tecnológico no centro de convenção. Então, parece que as coisas se encaixam, então não sei por que enrolar mais para poder avançar e botar esse centro de convenção para funcionar. Inclusive, nós criamos aqui o vereador Teles, com muita maestria, criou a frente parlamentar em prol do polo tecnológico da cidade de Anápolis. Vereador Luiz Lacerda, depois vereador Teles, por favor.
Obrigado, vereador, pela parte. Um assunto interessante que Vossa Excelência traz à tribuna, que é esse centro de convenção. Primeiro que já foi, depois de vários e vários e vários anos de embromação aqui, pra cidade, de promessa para a cidade de Anápolis em relação a esse centro de convenção, saiu aí pela metade, inaugurado às pressas aí, num gesto, numa ação eleitoreira do governo passado, que inaugurou ainda sem estar pronto, mas que agora também está aí completamente ocioso. E eu quero lembrar aqui a população anapolina e do estado de Goiás que esse centro de convenção, que inicialmente estava orçado aí em cerca de 100 milhões de reais, vereador Lélio Alvarenga, custou perto de 160 milhões e está aí na ociosidade até hoje. E o lamentável de tudo é que parece que tem gente de Anápolis colocando farinha no ventilador aí para que esse centro de convenção realmente não passe aí para a CIA e não tenha aí uma finalidade definitiva aí para poder realmente estar realizando ali os grandes eventos importantes aqui para a cidade de Anápolis. Então, deixar registrado aqui o custo para uma obra que está aí ociosa, que custou perto de 160 milhões de reais. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Luiz Teles.
Nobre vereador, o senhor está de parabéns trazer esse assunto. Com certeza, quero até agradecer o nosso presidente, Leandro Ribeiro, por ter colocado nós essa incumbência da presidência da Frente Parlamentar pela implantação do Parque Tecnológico. Estamos preparando para o mês de setembro a vinda do presidente da comissão no Senado da Ciência e Tecnologia, o senador Vanderlan Cardoso. Então já estamos em conversa com a CIA e com certeza com a nossa Câmara também, com a presidência, Lélio Alvarenga, para a gente poder trazer aqui mais avanços ainda na questão do parque tecnológico, né, que já tem a questão do Condefesa, que junto com a UEG estão colocando ali para acontecer no centro de convenções.
Obrigado, vereador Teles. Só para encerrar, presidente, gostaria de parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves pela implantação do DAIA Municipal. O DAIA Municipal ele vai ser implantado ali ao lado da pecuária, são 16 alqueires. E aí o município de Anápolis, os empreendedores que querem se instalar, que querem montar sua empresa, sua indústria, vão ter o quê? Um espaço agora sem essa burocracia toda que o Estado imprime aqui na extensão e na extensão do DAIA. Então eu quero parabenizar o prefeito pela iniciativa de fazer a nossa cidade crescer. Nós precisamos de ver o nosso governador falando, vereador Leandro, o sim para Anápolis. Se nós aqui, a Câmara está falando sim para Anápolis desenvolver, nós precisamos de ver o governador falando sim e ajudar a nossa cidade a crescer e desenvolver, gerar emprego e renda. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Vou cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Vou cumprimentar aqui nosso amigo, vereador Jerry, que está aqui acompanhando a sessão, acabou de chegar ao plenário. Vou cumprimentar a todos vocês que acompanham a sessão de uma forma ou de outra. Inicialmente, presidente, eu quero aqui cumprimentar o Juarez Ramos, que é o presidente do futebol feminino, né, o Anhanguera Futebol Clube. Está ele e a sua toda a diretoria aqui. Cumprimentar o presidente da Liga, o Roger também, que está aí. E hoje, vereador Mauro, um projeto importante que vai passar aqui na votação da Câmara, que é o Torcida Premiada. E o Torcida Premiada, dessa vez, também vai contemplar o futebol feminino. E aqui eu quero cumprimentar todos os vereadores da casa, os 23 vereadores. Eu estive aqui, quando eu fui procurado, eu conversei com a professora Geli. Ela foi uma dos vereadores que também nos incentivou a fazer essa emenda no projeto para poder contemplar o Anhanguera, que é o futebol feminino, que vai disputar aí, vereador Lélio, o futebol goiano da primeira divisão. O Anhanguera é um time tradicional aqui da nossa cidade, né? É fundado em 1955, depois ficou desativado aí por algum tempo e agora regularizado, retomando suas atividades e vai aí disputar o Campeonato Goiano. Se Deus quiser, nós vamos aí buscar uma vaga para poder disputar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Você deu uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Também faço meus cumprimentos ao Roger, ao Juarez, que eu não citei o nome dele na tribuna, mas parabenizo Vossa Excelência. Eu, como também titular da Frente Parlamentar de Esporte, Cultura e Lazer da Câmara Municipal, eu parabenizo Vossa Excelência de ter incluído na premiação, na torcida premiada, esse benefício ao futebol feminino. Parabéns, eu acho que todas as formas que nós pudermos estar provando, e logicamente o prefeito tendo sensibilidade, ele tem para que isso aconteça, isso é de suma importância. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns aos presidentes que correm e brigam o tempo inteiro para dar qualidade, né, de vida a esses atletas. Devo a palavra, muito obrigado.
E aí eu quero fazer um cumprimento aqui especial ao prefeito Roberto, vereador Mauro. Quando a gente conversou com o prefeito Roberto, ele na hora foi sensível em dizer: pode fazer a emenda lá que a prefeitura vai dar esse aporte também, vereador Pastor Elias, ao futebol feminino. E o que é que nós, vereador, e o que é que a população de Anápolis espera do futebol Anhanguera? Que o futebol Anhanguera, o futebol feminino, possa fazer aquilo que os nossos clubes de Anápolis até hoje não conseguiu, que é disputar aí o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Tanto faz o Anápolis como a Anapolina, tem o subsídio aí por parte da Prefeitura Municipal e até hoje não conseguiu esse êxito. Que vocês possam sim fazer esse trabalho. Aqui eu solicito a vocês que possam ir nas escolas municipais, as escolas estaduais, que possam ir nas escolas militares, convocar essas meninas que possam participar das partidas do futebol em Anhanguera, que vai disputar aqui no Jonas Duarte, que a gente possa lotar ali o Jonas Duarte, fazer um grande evento, que esse evento do futebol feminino é para a nossa cidade, principalmente para as meninas e para as mulheres da nossa cidade. Senhor presidente, agora eu quero entrar num outro tema, um tema interessante para a nossa cidade, um tema interessante para o empresário anapolino, um tema interessante para quem realmente quer investir na cidade de Anápolis, que é esse projeto que chegou aqui na Câmara hoje, que é permuta dessa área onde vai abrir espaço para mais de 100 empresas no nosso município, que é o DAIA Municipal da cidade de Anápolis. E aqui a gente fica alegre quanto o vereador Luiz Lacerda subiu na tribuna e trouxe aqui que há 3 anos da gestão do prefeito Roberto já mandou para essa casa. Eu quero dizer ao vereador que não é 3 anos ainda, vereador, mas se Deus quiser vai ser. É 2 anos e vai fazer 2 anos e 8 meses da gestão do prefeito Roberto, que já encaminhou para essa casa esse projeto para que a gente possa debater nas comissões e depois, eu tenho certeza que nenhum vereador aqui é contra aquilo que é a favor de desenvolvimento para a nossa cidade, que é geração de emprego através dessa ideia que é a Aparecida de Goiânia já tem 3 vereadores, Léo Valenga, já tem 3 DAIA municipal, 3 distritos municipal. Esse é o primeiro nosso, vai ser o primeiro. E se Deus quiser, muito em breve, com certeza estaremos fazendo o segundo, o terceiro e o quarto. Por quê? Porque Anápolis tem potencial para isso, Anápolis tem vários e vários empresários que anseia com a oportunidade de ter um local aonde ter isso a empresa. Com certeza, aqui no plenário da Câmara, tem algum empresário aqui que gostaria de ter uma área para poder instalar ali a sua indústria. Com certeza tem. Então, assim, a gente fica, vereador Jean, feliz que o prefeito Roberto, fazendo não uma promessa de campanha, mas sim um compromisso com a população da cidade, aonde iria instalar o DAIA municipal. Esse DAIA municipal que vai atender vereador João da Luz, principalmente a região norte, que é ali a Grande Ara, Nova Vila, Jandaia, toda aquela região. A população daquela região, todo dia tem um transtorno de atravessar toda a cidade nossa para poder ir trabalhar lá no DAIA. E vai continuar trabalhando, mas a maioria com esse DAIA municipal, que com certeza os vereadores vão passar nas comissões aqui, vereador Teles, e com certeza vai aprovar, nós vamos construir ali do lado da pecuária esse DAIA municipal que vai atender mais de 100 empresas, mais de 100, né, vereador? 110 ou 120, que vai atender ali a população da nossa cidade. Imagina quantos empregos que vai ter naquela região. Pessoal do distrito ali de Sozânia, pessoal de Interlândia, que mora ali, vai ter um local para poder trabalhar. Não só o pessoal da zona rural também, daquela região, uma região grande, uma região empreendedora do nosso município, que agora vai ter o seu distrito. Então, assim, a gente fica muito feliz e muito contente. Isso aí já deveria ter feito há muito tempo. Há muito tempo que não vem para a cidade de Anápolis uma empresa grande para poder atender a população. E outra, Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. Anápolis precisa de cada dia desenvolver mais para poder atender essa população que não para de crescer. Anápolis aqui é o reduto de acolher pessoal do país todo. O pessoal está vindo muito do estado do Pará, do Tocantins e de outros estados para poder viver na nossa cidade. Nós precisamos de cada dia mais ter indústria e mais indústria para poder atender a nossa população. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje na Câmara Municipal, vendo na pauta da sessão esse projeto do prefeito Roberto Naves, que é de fazer essa permuta dessa área para poder atender a população e principalmente as pessoas realmente que precisam de um local, não digo adequado, mas um local mais perto da sua moradia para poder estar ali trabalhando. Então, eu quero cumprimentar o prefeito Roberto, quero cumprimentar todos os vereadores que com certeza vai debater isso aqui nas comissões, mas quero fazer um pedido aos novos pares que possa agilizar. Amanhã já tem reunião da CCJ, se a gente puder já deliberar esse projeto no primeiro momento, e se quer, também a gente já passar em outras comissões, para quem sabe a gente já poder votar esse projeto semana que vem, aqui na segunda-feira da semana que vem. Eu não vou pedir aos companheiros que possam, quem sabe a gente votar na quarta-feira, mas realmente aquele companheiro que queira debater qual é o projeto, vamos reunir amanhã o projeto, presidente. Já está disponível a todos os vereadores também, né, aqui pelo site da Câmara. Então, eu peço aos vereadores que a gente possa debruçar em cima daquele projeto, aquele vereador, que, já vou concluir, presidente, aqueles vereadores que às vezes tem algum ponto que quer discutir, vamos discutir amanhã na CCJ e nas outras comissões, para que semana que vem, na segunda-feira, a gente possa estar dando mais um presente à nossa cidade, mais um presente àquelas pessoas que querem investir na cidade de Anápolis. Muito obrigado, presidente, que a gente possa aí votar todos os projetos, e muito obrigado aos comandantes do futebol feminino do Anhanguera, que está aqui presente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. O projeto que foi lido e vai ser encaminhado às comissões, ele não só encontra a disposição dos colegas vereadores, mas também de toda a população que quiser acompanhar o projeto. É só acessar o site da Câmara Municipal, que o projeto está lá no portal, né, da Câmara Municipal, como os demais projetos também. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e convido o vereador vice-presidente Luiz Lacerda para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Lizier Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador líder do governo na casa, o Ederson Lopes, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Eliner Rosa, primeira secretária. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, registrando também a presença do vereador Telly Júnior, que está ali no plenário, vereador Luzimar Silva, e cumprimentando também o senhor Altino, né, que nos acompanha aí pela transmissão da Rádio Manchester, como bem colocou o vereador Pastor Elias Ferreira. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, senhor presidente, quero ressaltar que hoje é aniversário da minha chefe de gabinete, a Simone Faria. Então, mandar um abraço carinhoso para ela, que acompanha a transmissão desta sessão. Senhor presidente, eu estou recebendo aqui esse final de semana, sexta-feira, quinta-feira e hoje também, eu recebi algumas mensagens e alguma solicitação de orientação com relação àquele grupo de WhatsApp da prefeitura para marcar exames e também para marcar consultas. E fiz um breve estudo, acompanhei. A gente entra no site da prefeitura e o site da prefeitura nos direciona diretamente para o link do grupo de WhatsApp. Entretanto, esse grupo de WhatsApp, foi o que as pessoas nos reclamaram, um deles só pode colocar mensagem ao administrador do grupo. Então, a pessoa que vai solicitar ali a consulta, ela não consegue, de forma nenhuma, fazer solicitação, porque só pode falar a pessoa ali, os administradores do grupo. Ela até me passou o número do administrador do grupo. No outro grupo que a pessoa solicitou, tentou uma consulta, e uma consulta até com urgência, porque tinha o pai dela, que já está bastante idoso, ela ligou depois de 16 horas, ela obteve uma resposta no grupo de WhatsApp, direcionando e solicitando que ela ligasse no telefone 3902-2626 para que ela pudesse fazer o encaminhamento para essa consulta. Quer dizer, se for preciso a pessoa entrar, né, vereador Teles, no grupo de WhatsApp para marcar o exame, para a pessoa direcionar, para ela ligar para outro número, para marcar a consulta ou exame, sem dúvida nenhuma, não há resolutividade nessa ação tão bem promulgada. Então, minha solicitação aqui é para que haja um esclarecimento para a população nesse sentido, para que as pessoas possam verdadeiramente entrar nesses grupos e conseguir o agendamento das suas consultas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli, líder do Partido dos Trabalhadores na casa. Ainda pela ordem, concedo a palavra à liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Pela ordem também. Obrigado, presidente Luiz. Primeiramente, senhor presidente, eu só queria deixar aqui sobre o que o João da Luz falou e outros vereadores falaram sobre o nosso governador Ronaldo Caiado. Primeiramente, eu acho que o governo Ronaldo Caiado pegou um estado praticamente quebrado, um estado defasado, um estado praticamente sem nada, condições nenhuma de trabalho. Então, o governo Caiado está trabalhando e eu tenho certeza absoluta, ele está organizando a casa, igual aconteceu com o nosso prefeito Roberto Naves. E o nosso governador Ronaldo Caiado tem trabalhado com certeza. E ele tem os olhos virados para Anápolis, com certeza. Muita gente reclamou que ele não fez nenhuma inauguração no dia 31 de julho, agora aniversário da cidade. Realmente tem razão, mas o governo está reinstalando novamente o governo, tem feito muita coisa para o estado de Goiás, principalmente contra a corrupção que era muito grande no estado de Goiás. Então, eu tenho certeza absoluta, presidente, que agora assume novamente, que o nosso governador Ronaldo Caiado, com certeza, os olhos dele serão virados para Anápolis e muito. A gente pode contar com isso, eu tenho certeza absoluta. Não estou sendo pago para defender ele, não tenho nenhum cargo no estado por ele, nem nada. Eu acho que nós temos que ter paciência e cobrar dele sim. Cobrar através de ofício, cobrar através de muitas outras coisas. Mas criticá-lo dizendo que ele não tem feito, eu acho que ainda é muito cedo e o governo com certeza vai andar e o governo está andando. Então, o Caiado não aceita a corrupção e não aceita a imposição de outras pessoas. Então, ele sabe o que está fazendo. Então, contamos com isso aí. E o nosso vice-presidente Luiz Lacerda falou sobre o Eduardo Bolsonaro, que ele não tem condições de assumir nos Estados Unidos. Então, eu acho que é errado. Ele é formado em Direito, ele é Polícia Federal concursado e tudo mais. Tem uma leitura muito grande e tem condições, sim. O governador, o presidente está correto, tem que colocar gente dele, gente nossa, que possa defender o Brasil lá fora, e eu concordo com o Jair Bolsonaro. Porque o pessoal do outro lado colocou fora de outras coisas para fazer corrupção, né? Agora ele não, ele está colocando num local certo, e eu concordo com o Bolsonaro, e ele está certo, tem que ser o filho dele, que é deputado federal, eleito por Estado de São Paulo, um dos mais bem votados, é formado em Direito na Universidade do Rio de Janeiro, tem um curso em Coimbra, em Portugal e tudo mais. Então, preparado ele é. Então, beleza, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o correligionário vereador Jean Carlos, que falará pela liderança do PTB.
Obrigado. Obrigado, presidente. Quero, em relação ao projeto que dispõe sobre a permuta da área com a finalidade de implantação do DAE municipal, quero também endossar aí essa pretensão do executivo. Nós somos favoráveis ao desenvolvimento econômico da cidade e reconheço na fala do vereador Domingos a importância em relação a oportunizar a população emprego, renda, e é verdade que a Anápolis recepciona diariamente pessoas de Nordeste Goiano, do Estado Tocantins, Maranhão, Pará e outros tantos locais. Agora, eu vejo com uma preocupação e um fator importante, presidente Leandro, que nós precisamos observar. Nós estamos acompanhando aí a criação da unidade de conservação do Ribeirão Piancó. E por essa implantação, em virtude de toda a questão do fornecimento e abastecimento de água da cidade, existem restrições que estão sendo impostas aos proprietários da zona rural, sobretudo da bacia do Piancó. Então, a preocupação aí que nós precisamos observar é um fator essencial. E a Saniago já apresentou alguma viabilidade técnico-operacional, porque se nós temos a pretensão de instalar ali 100 módulos, mais de 100 módulos, para implantação de indústrias, e certamente que será benéfico para a cidade. Nós precisamos ter esse cuidado. Porque eu, esse fim de semana, ainda fui abordado por alguns produtores rurais do Piancó, contrariados, porque a produção vai ter que diminuir por conta do cerceamento, os limites da restrição que está sendo imposta. Então, nós precisamos fazer uma ligação, porque aquela área, ela está dentro da bacia do Piancó. E, naturalmente, nós precisamos de saber se a Saniago já apresentou essa viabilidade. Mas fica o registro, nós sabemos que é importante e vamos olhar com carinho o projeto para que, se realmente consumar, tomara que seja para gerar emprego e renda para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na verdade, houve um estudo
para a escolha e localização dessa área. Primeira acessibilidade, ali próximo tem um viaduto, né, que está próximo ao sindicato rural, e depois a condição de transmissão de energia, né, e fornecimento de água, né, porque nós sabemos que a energia aqui na nossa cidade deixa muito a desejar. Outra situação também, o Código Sanitário Municipal deve ter as exigências, obviamente, para que as indústrias que forem, né, para aquela determinada região cumprir exatamente, né, o que o Código fala. Se tiver alguns dejetos, né, oriundos da produção, né, da indústria, ela tem que cumprir rigorosamente para não prejudicar e danificar o meio ambiente. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra, representando o PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer o nosso líder, Américo, por conceder que eu falasse pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui, como vice-presidente da Comissão da Educação, cumprimentar todos os estudantes. Hoje é o Dia Internacional da Juventude, o Dia do Estudante. Quero aqui dar meus parabéns aos estudantes do município, aos estudantes do estado de Goiás e também os estudantes, né, das faculdades. Que Deus abençoe a eles. E Anápolis é conhecido como a cidade da educação. Temos várias faculdades e agora a Univangélica breve estará sendo universidade. Anápolis é conhecido no Brasil e no mundo através da educação. Parabéns a todos os estudantes. Mas, senhor presidente, aqui pela ordem eu quero dar uma resposta aos moradores ali do Jardim Primavera. Jardim Primavera fica na saída de Joanápolis. E eu já estive ali a convite dos nossos moradores, vereador Pedro Mariano. Nossos moradores ali do Jardim Primavera estão com a dificuldade porque um cidadão que tem um terreno ali no final do Jardim Primavera, eu fui em busca hoje conversar com o nosso procurador, com o Marcelo, para questionar a respeito do terreno, senhor presidente. Se era realmente dele, porque tinha uma rua que a prefeitura fez, inclusive tinha os tubos de águas fluviais que passa lá. O cidadão chegou até com policiais vindo de fora, fechou todas as ruas da saída lá do Jardim Primavera, mas hoje confirmou que o terreno é dele. Porém, como membro também da Comissão de Urbanismo e do Meio Ambiente dessa casa, eu não conformo da forma como ele está fazendo. Passou o trator e está derrubando tudo enquanto é árvore que tem ali. Eu acho que aí está errado. Eu enviei para o Jackson Charles, nosso secretário do Meio Ambiente, e vou fazer uma denúncia no Ministério Público. Para fazer o que ele está fazendo ali, não pode. Então é a resposta aos moradores do Jardim Primavera, saída para Joanápolis. Estamos em busca de resposta. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Solicita a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a deliberação dos projetos em pauta para votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 052 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade ao deputado estadual Hamilton Batista de Faria Filho e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 052 de 2019 está em discussão. Em votação. Vossa Excelência quer discutir? Com a palavra o autor do projeto, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Só para dizer que falar do Hamilton não tem necessidade, porque a pessoa criada aqui dentro da Câmara Municipal, no nosso bairro na Alexandrina, excelente vereador e agora deputado. Então, pelo grande serviço que ele presta, não só como político, mas também como pessoa, como advogado, que ajuda as pessoas carentes. Então, eu acho que esse título benemérito é bem merecido ao nosso deputado Hamilton Filho. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Endossando as palavras do novo vereador Paulo de Lima, também já antecipo meu voto para o deputado Hamilton e dizer que não foi difícil, novo presidente, nobre vereador, trabalhar na campanha do deputado Hamilton. Aonde a gente ia, a gente viu tanto quanto ele era querido e o resultado foi esse, dele estar representando Goiás, em especial a cidade de Anápolis. E o que é melhor ainda, eu, como primeiro suplente da coligação, hoje, graças a Deus, Deus me retornou a essa casa de leis. Então, parabéns, nobre vereador, e parabéns, deputado, que Deus possa estar iluminando o seu trabalho, não só para a cidade de Anápolis, bem tanto para todo o estado de Goiás. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Daluz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lely não está. Vereador Lisier Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto também a favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Acompanho o Pedro Mariano no voto.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Decreto Legislativo número 102 de 2019, de autoria do vereador João Daluz, que dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Anastácio Apóstolos D'Ágios e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 102 de 2019, de autoria do vereador João Daluz, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Presidente, o senhor Anastácio Apóstolo D'Ágios, atualmente com 59 anos, é casado com Mércia Oliveira Rodrigues, pai de 6 filhos. Ele é natural de Brasília, engenheiro civil, graduado pela Universidade Mackenzie e engenheiro de segurança no trabalho, graduado pela Universidade Federal de Goiás e radicado em Anápolis, desde 1984. É homem de ação e empreendedor, sócio proprietário do Grupo Etchenko, Escritório Técnico de Engenharia Limitada, Etchenko Multisserviços, Serviços de Terceirização Limitada, Etchenko Management, Administração Predial, Real Estate Limitada e Polo de Empreendimentos Trade Center, na Jaiara Shopping. O empresário também é líder classista, diretor do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis. Notabilizou-se na vice-presidência da CIA e foi aclamado candidato único e eleito presidente pelo mandato de 2015 a 2017 e logo reeleito para mais um mandato de 2017 a 2019. Com o trabalho aplicado de Anastácio Apóstolos D'Ágios, a CIA vive uma nova era de lutas pela união e valorização da classe empresarial, através do fortalecimento da entidade, do aumento do quadro de filiados e da prestação de serviços, do início da construção da nova sede e determinação para enfrentar os desafios do futuro sustentável de Anápolis. Em consequência, o empresário foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em agosto de 2017 com o título cidadão, em comemoração aos 110 anos de Anápolis, e em dezembro do mesmo ano, pela Câmara Municipal de Anápolis, com a comenda Henrique Santillo. Então, por isso que eu apresentei essa proposta para a Câmara, eu tenho certeza que nós vamos reconhecer um cidadão que trabalha para o desenvolvimento e que trabalha para a cidade de Anápolis e que realmente merece ser um cidadão reconhecido, um cidadão anapolino. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daluz. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Eu quero aqui dar meus parabéns ao vereador João Daluz por estar concedendo esse título ao nosso amigo, ao senhor Anastácio Apóstolos D'Ágios. Merece sim receber. Pelos trabalhos prestados que o Anastácio tem feito na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil. Estou com você, João. Parabéns, parabéns ao Anastácio, à família. E quem conhece o Anastácio sabe o trabalho que ele tem desenvolvido aqui em nosso município. E não só aqui, como no estado. Ele é um tipo de peça, considero como até o Bombril, mil e uma utilidade. Onde coloca o Anastácio, ele desenvolve um trabalho e perfeito. Parabéns, João. Tamo junto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Acompanho o João da Luz.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Autor João da Luz.
Acompanhar o voto, Pastor Elias.
Vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa votou favorável. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto acompanhando o voto do vereador João da Luz.
Vereador Tele Júnior.
Eu vou votar.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de 11 de junho de 2012, o Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, Comissão de Indústria e Comércio, com 6 emendas, foram favoráveis ao projeto. Finanças também foi favorável, entretanto, a pedido de vista da vereadora Eliner Rosa.
O projeto 125-2017 está com pedido de vista para vereadora Eliner Rosa, vista concedida.
Projeto de lei ordinária número 155 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos da lei 3.999, de 3 de janeiro de 2019, que instituiu a campanha pública Torcida Premiada para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda, presidente. Comissão de Esporte e Comissão de Finanças também foram favoráveis ao projeto.
O projeto 155-2019 do Executivo está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Paula.
Presidente, na realidade não é nenhuma discussão. Aqui é agradecer a Comissão de Justiça, a Comissão de Esporte, na pessoa do vereador Luzimar, a Comissão de Finanças, na pessoa do vereador Pedro Mariano, a Comissão de Justiça na pessoa do líder do prefeito, o Ederson Lopes, por entender a necessidade de incluir aí nesta torcida premiada o futebol feminino. Então, aqui eu quero cumprimentar e agradecer o apoio de todos os vereadores. Eu acho que no país que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, a mulher não pode ficar de fora de nada. Porque o espaço da mulher é aonde a mulher quiser. Né? E nesse caso aqui, o espaço da mulher aqui é no futebol. Então peço o voto de todos os vereadores. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Kelly Júnior, logo em seguida, vereadora professora Geli.
Presidente, eu quero, a favor do esporte aqui, votar favorável. Já cumprimentei ali meu amigo Roger, sua equipe, a Cássia que está ali. E com certeza, a inclusão do esporte feminino, emenda do nosso colega Domingos Paulo e também a questão do basquete. Mas o mais importante é o trabalho que a equipe do Roger vem desenvolvendo na cidade de Anápolis, com certeza traz o entretenimento, traz a política pública ativa, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tem trabalhado, dedicado sua vida, juntamente com muitos companheiros, e com certeza, Roger, você aqui nesse dia enaltece bastante a votação desse projeto, e com certeza também a nossa representação do esporte feminino, Domingos, você está de parabéns, porque com certeza hoje o trabalho da mulher, o trabalho feminino, em todas as áreas, presidente, o senhor que é um defensor do esporte, sabe que precisa desse olhar público do Estado para abrir essas oportunidades. E o que hoje nós estamos fazendo aqui é justamente isso, sendo coerentes, não só no discurso, mas na prática, dando a elas o espaço, a oportunidade para que também no esporte possa atuar. Conto com o meu voto favorável e também com o meu apoio ao esporte anapolino.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sempre votei favorável a esse projeto da torcida premiada. Ao longo dos anos, desde que Deus permitiu que eu estivesse aqui como vereadora, e acredito que é muito importante nós investirmos no esporte profissional e também no esporte base, sobretudo aí as bolsas, né, para o atletismo, para o pessoal que pratica esporte, para a cultura, e é muito importante nós atentarmos também para isso. E comentei com o Domingos, ele me procurou a respeito da emenda, colocando o futebol feminino. Achei esse muito relevante para incentivar também aí as mulheres na prática esportiva. Portanto, sou favorável e votarei favorável tanto ao projeto, como tenho votado ao longo dos anos, como também pela emenda apresentada, colocando aí o futebol feminino e parabenizando já de pronto os organizadores aqui do futebol feminino e todas as mulheres aí engajadas que fizeram bonito, fazem bonito, representando o nosso país, e tenho certeza que farão bonito representando a nossa cidade. E, como disse o Dominguinho, lugar da mulher é onde ela queira estar. Se ela quiser estar no futebol feminino, que ela possa estar e possa aí estar desenvolvendo essa prática esportiva com o talento que todas nós mulheres temos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Discutindo, na sequência, vereador pastor Elias Ferreira. Nós já temos 8 inscritos aqui, eu vou fazendo a inscrição aqui.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui enaltecer a esse projeto que o prefeito envia para esta casa. Quero cumprimentar a todos do esporte aqui na pessoa, nosso amigo o Robson, que está aí também, ao Kim, que é o nosso secretário de esporte, parabenizando a prefeitura, ao prefeito Roberto, por ter abraçado essa questão do esporte. Eu fico feliz, senhor presidente, porque o senhor é testemunha, como todos os vereadores. Quando nós pedimos ao nosso prefeito que desse apoio também à questão do basquete, hoje nós podemos aqui dizer que Anápolis foi notícia não só no estado, mas como no mundo. Acabamos de sair de um evento muito importante aqui a respeito do basquete. E agora o nosso vereador, Domingos de Paulo, trazendo para esta casa a inclusão do esporte feminino. Parabéns, Domingo. Tem meu apoio, sim. E a todos do esporte. Andando nas nossas escolas municipais, senhor presidente, as diretoras estão felizes por rever agora o prefeito arrumando as quadras, mudando as condições das quadras e os alunos empolgados com essa questão. Quero agradecer aqui, aproveitando a oportunidade, aos nossos nobres pares por ter votado e aprovado aquela sessão solene para o basquete nacional, estadual e municipal. Estamos contagiados, sim. Fazendo isso, é um investimento para a cidade. Tira os alunos, tira aqueles que querem ir para a droga, para envolver no esporte. Parabéns ao prefeito Roberto Naves e a todos da equipe do esporte. Tem meu apoio, sim. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, o vereador Américo.
Quero também parabenizar o prefeito Roberto Naves aí, por esse projeto da torcida premiada. E parabenizar o vereador Domingos pela propositura dessa emenda, de estar incluindo aí o futebol feminino a participar também da torcida premiada. E também parabenizar aí o grupo da diretorias ali do Anatex, da Arena Anatex, que a gente sabe que já foi feita a parceria, me parece, não é isso? Que vai estar sendo usada ali aquela praça esportiva ali para a prática dos treinos ali da equipe nossa do futebol feminino. Só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Nós somos favoráveis a todo incentivo, tudo quanto é tipo de incentivo ao esporte, seja futebol, basquete, vôlei. E agora, cumprimento aqui o meu colega vereador Domingo, por essa inovação da Câmara Municipal de Anápolis, através do vereador Domingo de Paula, que é colocar também aí o futebol feminino. Que antigamente dizia-se que a mulher não tinha esse pensamento machista, de dizer, antigamente, vocês terem uma ideia, dizia que a mulher não tinha capacidade para votar. Dizia depois que a mulher não tinha capacidade aí para exercer algumas profissões, que era só do homem. Depois dizia que a mulher não tinha capacidade para ser chefe, que era só homem. E elas foram quebrando essas barreiras, esses preconceitos. E agora, por último, tinha esse preconceito aí de que futebol era coisa de homem, que não era coisa para mulher. E nós estamos vendo aí as mulheres se organizando. Nós tivemos aí, no mês passado, o campeonato, a Copa do Mundo de futebol feminino, com os estádios completamente lotados, e hoje ficou comprovado que a mulher sabe sim jogar futebol e tem a mesma capacidade que o homem, só estava faltando oportunidade. Então vejo, através dessa emenda sua, vereador Domingos Paulo, uma oportunidade que a Câmara Municipal está dando ao esporte do futebol feminino aqui na cidade de Anápolis. E tomara que realmente quebre barreiras aí e que nós possamos ter deixar aí a nossa cidade de Anápolis como um exemplo aí de evolução para o futebol feminino. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Mas o meu parecer é semelhante a todos os demais colegas aí. A gente sabe das questões femininas e o futebol está entrando nessa área aí. A reclamação, não só aqui como nacional, é muito da falta de incentivo. Mas o meu questionamento seria mais uma questão de ordem. A gente está acompanhando o processo, mas não tive esse projeto em mãos, senhor presidente. E eu gostaria de saber o escopo dele geral, se é somente essa questão da inclusão do futebol feminino ou temos mais outras modificações aí com relação ao basquete, vôlei e outras situações. É somente o futebol feminino? Se puder esclarecer, eu pedi para ler o escopo do projeto.
Na verdade, o projeto original, ele mantém o que já vinha sendo feito com os nossos clubes aqui, Anápolis e Anapolina, e o vôlei Anápolis, e veio com a redação do executivo, contemplando também o time que vai ser montado do basquetebol, e aí teve uma emenda modificativa na redação de autoria do vereador Domingos, contemplando também o futebol feminino. Aí, a hora que nós formos votar as emendas, nós vamos fazer a leitura e explanar aos senhores os valores que serão permitidos, até o máximo que será permitido.
Obrigado, senhor presidente. Era isso aí, porque para o nosso entendimento, nosso perfeito entendimento e também da população que está nos ouvindo. Obrigado.
Eu que agradeço, o vereador Lizier José Borges. Na sequência, o vereador Pedro Mariano.
Os meus antecessores já me contemplou muito com a fala, só quero fazer um ponto de observação aqui, senhor presidente. A Comissão de Orçamento e Finanças seria na quinta-feira, mas com a posse dos membros do CON Cidade, e aqui na Câmara tem 4 vereadores, 2 titulares e 2 suplentes, onde que eu faço parte como suplente. Mas quero agradecer o Tedes, o Lizier, Domingo Paulo, o Éder Lopes e o Dominguinho, convocamos na sexta-feira. Eles têm ali 10h30 analisando esse projeto. Outros projetos, mas o de grande importância seria esse para estar hoje no plenário, que é da torcida premiada. Então, quero agradecer cada membro e a compreensão de estar lá na dedicação e, mesmo tempo, não pedindo visto para estar aqui hoje, nós discutindo para a votação, para o esporte não ser prejudicado por um erro da comissão ou o atraso da comissão. Devolvo a palavra e sou a favor do projeto.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos aqui, em especial Roger, presidente da Liga, Mineiro, a Cássia, que faz presente aqui nessa manhã de hoje. Estou feliz, poder fazer parte da Comissão de Esporte nessa Casa de Lei e essa emenda aí que vamos votar daqui a pouco, favorável, contemplando o futebol feminino dessa cidade, do estado. Então, parabenizar a todos envolvidos, o Mineiro, o Roger, a Cássia. E parabenizar também nosso presidente da Liga, qual eu tenho ali, o Vivian Park, qual sou treinador, sou diretor. E tenho visto ali o trabalho do Roger, beneficiando as famílias carentes dessa cidade. Quero deixar registrado aqui o serviço social que o Roger vem desempenhando através ali da Liga de Desportos. Tem ali os dias vagos, nos finais de semana vagos. Tem ali a pelada, né, dos diretores, dono de time, qual todos os participantes levam ali 2 quilos de alimentos e passa ali, várias cestas são realizadas, são feitas. Quero deixar aqui também esse registro, parabenizando o presidente Roger da Liga. Muito obrigado, tenha a todos um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, todos já parabenizou e eu novamente também quero aqui parabenizar o prefeito por trazer incentivo a nível de esporte de todos os modelos. A gente teve o basquete, agora teve o vôlei, agora tem o basquete. E agora contemplando com a torcida premiada o futebol feminino. Parabeniza o Juarez, as pessoas que são diretamente focadas na área de esporte. E espero o momento também, senhor presidente, novo vereador Domingos, a gente como titular da comissão de esporte, da gente poder também estar incluindo o futebol voisiano, porque é muito importante para a nossa cidade. Vossa Excelência tem participado juntamente com a gente ali propriamente no Barro Preto. Estamos tentando fazer, dando qualidade para o futebol voisiano, e agora no final da semana temos uma final ali na Chacrinha. E é importante também um momento propício, e tenho certeza que o prefeito vai estar apoiando também, de estar colocando o futebol voisiano aí, dando incentivo a esses jogadores no final de semana em vários campos que tem na cidade de Anápolis, que por sinal o prefeito está tratando muito bem todos os campos. Então fica aí, parabenizo o novo vereador e fiz questão de assinar com ele o requerimento, e com certeza vai estar passando essa casa e dando dignidade às pessoas que gostam do esporte, e em especial ao futebol feminino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Então, cumprimentando aí o executivo para os incentivos ao esporte. E nós reconhecemos que as iniciativas do vôlei de basquete certamente foram positivas, que mobilizou a população. E cumprimento o vereador Domingos e pela inclusão dessa possibilidade de ajuda ao futebol feminino. Mas eu quero aqui também fazer um apelo e pedir depois ao executivo, ao prefeito, que possa também estudar a viabilidade para que seja contemplado o futsal, presidente Leandro. Nós temos equipes aqui em Anápolis que foram campeãs goiana, brasileira, vice, e nós temos a Liga Nacional de Futsal, que é assistida pela Sport TV por mais de 20 milhões de pessoas. E o estado de Goiás não tem uma cidade incluída no circuito da Liga Nacional. Olhando aqui, ó, através de mensagens recebidas, nós temos a região Sul, São Paulo, Minas e o Pará. E o estado de Goiás não tem ninguém. E quem sabe aí, nós possamos... O futsal é hoje um dos esportes mais praticados no Brasil. Nós possamos também contemplar aí o futsal... para que a Anápolis também possa participar do circuito nacional, na Liga Nacional de Futsal. Eu tenho aqui, por exemplo, a Escola Arena, que o senhor conhece bem, e nós temos ali pessoas que têm contato direto e que já trouxeram, inclusive, a seleção brasileira aqui de futsal em eventos, e que pode nos contribuir aí para que nós possamos, quem sabe, trazer ele também e incentivar ainda mais a prática do futsal também na cidade de Anápolis. Mas devo a palavra, eu reconheço como importante aí os incentivos.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Parabenizar aí o prefeito, através da torcida premiada, trazer aí esse projeto para poder fomentar o esporte em Anápolis. Nós tivemos o vôlei, tivemos o basquete agora, né? Agora, E o futebol, né? Que é, futebol que sempre foi o motivo dessa torcida premiada e que sempre foi um sucesso. Eu gostaria de parabenizar o Domingos por fazer essa proposta de incluir o esporte feminino. Realmente, nós precisamos sim de dar esse espaço para a mulher, né? A mulher precisa ser incentivada a praticar o esporte. O esporte é o resultado, a prática do esporte é o resultado de formação de cidadão. E parabenizar também o prefeito por investir no amador, né? Nós sabemos também que agora vai ter um investimento para o amador. Nós estamos até com um Roger aqui, né? O pessoal da Liga aqui. Parabéns aí pela luta. Com certeza, esses pleitos, eles foram apresentados e agora a gente está vendo o executivo dar um retorno, fazer um investimento para o esporte. E eu queria complementar a palavra, parabenizar a palavra do vereador João Feitosa, no sentido de pedir, sim, um incentivo para a várzea. Nós temos, nos quatro cantos da cidade, campeonatos acontecendo direto, e nós precisamos que a Secretaria de Esporte dê uma atenção para a várzea. Nós fizemos, no primeiro ano, uma pretensão, nós fizemos uma solicitação da Copa, a Copa aqui da várzea de Anápolis, e estamos sempre pedindo esse fomento. Nós aprovemos uma emenda do Jackson Charles para incentivar e apoiar a várzea. Então, nós registramos mais essa oportunidade aqui, nessa oportunidade, registramos esse pedido aí para o nosso prefeito Roberto Naves. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero aqui parabenizar o prefeito Roberto, toda a sua equipe, dizer que essa torcida premiada, desde o início, já foi sucesso, contemplando apenas o futebol no início dessa lei, e em seguida o vôlei, agora o basquete e também o futebol feminino. Parabenizar aqui o nosso colega vereador Domingos Paula, que também é da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, dizer que realmente muito importante essa ação do Executivo, e fique bem claro, e agora sim, principalmente com essa emenda aí, que o Legislativo também participa de forma muito forte, muito clara, em defesa do esporte. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador líder do Executivo nesta casa, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar os vereadores pela agilidade que deram a esse projeto. Parabenizar aqui em especial a CCJ, a apresentação de emenda, inclusive, que foi aprovada na CCJ, e a Comissão de Finanças, que se mobilizou até um dia fora do dia da reunião ordinária, para que esse projeto estivesse em pauta hoje. Quero usar também nessa discussão, com relação ao basquete. A inclusão do basquete nesse projeto Torcida Premiada não tem nada a ver com o jogo amistoso da Seleção Brasileira de Basquete, que houve aqui com muito sucesso, inclusive, na última semana. Mas é a intenção do município, assim como tem um time de vôlei criado no município de Anápolis, o Anápolis Vôlei, também haverá um time de basquete no município de Anápolis ser criado para disputar as ligas, as ligas nacionais aqui no nosso país. Então, o Anápolis está agora com essa vertente, né? Antes era só o futebol masculino. Agora não. Tem o vôlei, que já está consolidado, o basquete, que será consolidado, o time do Anhanguera, que vai representar Anápolis no campeonato goiano, e o vereador Jean deu uma excelente sugestão para que o pessoal do futsal, envolvido no futsal de Anápolis, possam também formar um time, para que esse time possa disputar, seja campeonato goiano ou seja ligas nacionais. E pode ter certeza, vereador Jean, e Nobres Pares e população, que há uma abertura, né, e um incentivo do prefeito, um interesse do prefeito em motivar, em incentivar, e através da aprovação da Câmara Municipal, todos esses segmentos do esporte. Imagina Anápolis ter um calendário fechado, presidente, que é um esportista nato, ter um calendário fechado o ano todo, um período futsal, um período basquete, um período vôlei, tem um campeonato aí do futebol masculino, agora o futebol feminino. Então isso é muito bom para a cidade, isso incentiva a juventude a se envolver com o esporte, leva o nome de Anápolis fora das fronteiras aqui do estado goiano, e também tira pessoas das drogas, né, pastor Elias? Tira aqueles que estão indo para um caminho errado e incentiva eles a ir para esse caminho do esporte. Então, muito importante esse projeto, parabenizar essa Casa de Leis pelo entendimento, pela responsabilidade e pela agilidade. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Da minha parte também, parabenizar a todos os vereadores que apoiaram essa ideia.
quando o vereador Domingos Paula me trouxe, né, a ideia de fazer uma emenda aditiva, colocando também o benefício ao futebol feminino, falei que nós não teríamos dificuldade, né, entendendo que as mulheres já vêm praticando futebol, né, nas escolas, né, algumas com times particulares, mas já vem tendo até sucesso. E nós observamos na última atuação da seleção brasileira a Marta, né, que é a nossa ídolo, né, do futebol feminino, fazendo um apelo da renovação pelo futebol feminino no país. Então, a cidade de Anápolis faz o seu papel, o prefeito Roberto, o Poder Legislativo, faz o seu papel já incentivando o futebol feminino, né, também tem um carinho especial pelo futsal, o Jean sabe, nós acompanhamos ali, né, em especial a Arena, né, e a gente também vê a possibilidade de que a gente consiga montar um futebol de salão competitivo, tendo em vista que as categorias da Arena, tudo que disputa, ela traz o troféu para a cidade de Anápolis. Então, que eles encampem também essa ideia, montando aí um time profissional e traga, né, o projeto, a proposta aqui para a Câmara Municipal, para que a gente também possa apoiar o futebol de salão, que já teve, né, outras edições aqui no passado na cidade de Anápolis. Porque ginásio para isso nós temos. Nós temos o Internacional, né, nós temos o Gracinda e nós temos o ali do lado do Ceasa, o Carlos de Pina, né? Todos os ginásios, né, têm capacidade de receber aí vários jogos. Então, muito obrigado a todos pelo apoio. O projeto está em votação. Votação nominal. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária para fazer a leitura da emenda aditiva.
Emenda modificativa. A fim de modificar o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto supramencionado, que passará a ter a seguinte redação. A aquisição dos ingressos não poderá ultrapassar o valor de R$ 90 mil por jogo de futebol masculino, R$ 30 mil por jogo de futebol feminino, R$ 60 mil por jogo de vôlei e R$ 30 mil por jogo de basquete realizado na cidade de Anápolis.
A emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, a emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 033 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre sanções pelo descarte inadequado de resíduos nas vias públicas. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a pedido de retirada de pauta e não arquivamento, presidente, hoje.
Solicito à diretoria legislativa que retorne esse projeto posteriormente à pauta. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a pedido de vista do vereador Mauro Severiano.
Vistas concedidas ao vereador Mauro Severiano.
Eu peguei vista desse projeto, Alfredo Landim, que eu vou estudar ele mais um pouco e vou lapidar ele, vou dar uma lapidada nele. É assim que eu quero ver as coisas cristalinas. Esse projeto é muito polêmico. Amanhã eu devolvo ele para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária. Entretanto, a pedido de vista do vereador Pedro Mariano.
Vistas concedidas ao vereador Pedro Mariano.
Projeto de Lei Ordinária 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis. Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto. Entretanto, a pedido de vista também do vereador Pedro Mariano.
Também vistas concedidas ao vereador Pedro Mariano.
Projeto de Lei Ordinária 065 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, de 2006, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, a pedido de vistas do vereador Pastor Elias.
Vistas concedidas ao vereador Pastor Elias Ferreira. Solicito à secretária que faça a leitura de moções e indicações para aprovação.
Moção de aplausos do vereador João Feitosa ao senhor Manuel Herculano da Silva pelos seus 90 anos de idade. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias aos policiais militares, cabo PM Patrick Leonardo Gomes e soldado PM Yuri Oliveira Aires da Silva, que em diligência evitaram o suicídio de uma mulher com idade mediana na cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias aos policiais militares, sargento PM Paulo Sérgio Carvalho Pereira e soldados PM Rodrigo Troiani Ruela e César de Cesares da Silva Barbosa pelos relevantes serviços prestados à sociedade no combate ostensivo ao tráfico de drogas em Anápolis e região.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Antes de passar a palavra ao vereador Pastor Elias, queria agradecer a presença do pessoal da Liga Anapolina, amadora de futebol, Roger Fernandes e sua comitiva. Muito obrigado aí pela presença. Conte sempre com o Poder Legislativo. Com a palavra, discutindo as moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão aqui dessas moções de aplauso, a primeira aqui aos policiais militares, cabo PM Patrick Leonardo Gomes e o soldado PM Lucre Oliveira Aires da Silva, foi uma diligência em que eles foram convocados pelo COPOM para averiguação de suposta tentativa de suicídio. Em que a equipe do policiamento tático, aqui eu quero enaltecer a esse trabalho da patrulha tática de Anápolis, onde envolveu a prefeitura, a Câmara Municipal, e tem dado um resultado muito grande. Quando a equipe chegou lá, senhor presidente, a situação era muito mais grave do que a equipe pensava. O portão fechado, mas tiveram que pular o portão, mas conseguiu cortar a corda onde estava envolvida no pescoço dessa senhora, e ela não faleceu. Portanto, aqui fica o meu reconhecimento e agradeço aos pares que assinou essa moção, a esses policiais do tático que fizeram esse trabalho. E também a outra equipe, que também fizeram um trabalho espetacular. Mesmo trabalho do policiamento tático do 4º Batalhão, né? Onde, sob o comando do Major Eduardo Bruno Alves e da equipe tática do 4º Batalhão, composto por esses policiais que fizeram este trabalho. E um trabalho muito importante, de relevante combate ao tráfico de droga em nosso município de Anápolis. Parabéns a esses policiais e obrigado aos pares que assinou essa moção. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções ainda estão em discussão. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu usei a tribuna no pequeno expediente para falar do seu Manuel Herculano da Silva. Então, ele está fazendo 90 anos hoje, e mais uma vez, São Manuel, que Deus possa abençoá-lo e protegê-lo, e que todos os familiares, como neto, bisneto, né, os filhos já acompanham o senhor, né, que possa ser o que o senhor sempre foi nessa vida, e tenho certeza que isso vai acontecer, porque o senhor é uma pessoa maravilhosa e que Deus possa continuar abençoando e dando muitos e muitos anos de vida, porque o senhor, com esses cabelos grisalhos ainda, com essa lucidez, ainda vai chegar aos seus... Bom, a gente não pode dizer, né, mas que Deus possa dar muitos anos de vida para o senhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Indicação 005 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, indicando o Parque da Cidade para a realização de competições de pipas e instauração do pipódromo e da outras providências.
A indicação ao Executivo está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Nós apresentamos um projeto-lei nessa casa Para dar uma boa ideia para o nosso executivo, o prefeito Roberto Naves, criar esse pipódromo. Nós já temos várias cidades do estado de Goiás que já criou o pipódromo. Nós precisamos de dar ouvido ao que a nossa comunidade, a nossa sociedade. Nós sabemos que existe uma lei que proíbe o uso do cerol nessas pipas, que proíbe o uso dessa linha chilena agora que vem, né, uma linha que mata. E mesmo assim as pessoas ainda continuam praticando, soltando as pipas. Eu acho que é um momento de fazer uma adaptação, entendeu? Criar um espaço. O negócio é só proibir, proíbe e pronto, as pessoas não obedecem aí. Fica uma lei perdida. Então eu acho que nós podemos sim criar alguns espaços na cidade de Anápolis. A gente está sugerindo ao prefeito o parque da cidade hoje, que foi um parque construído e que nós vemos hoje que está abandonado praticamente. Não tem um uso. E a gente poder instalar esse pipódromo, instalar essa competição lá não vai oferecer risco para ninguém. O Parque da Cidade tem um penhasco ali que você pode fazer a competição, pode fazer a brincadeira e dar condição para as pessoas desenvolver essa brincadeira da pipa. Isso daí é adulto, é mulher, é criança que solta a pipa, entendeu? E as pessoas não deixam de soltar a pipa. Então eu acho que nós temos a oportunidade de sair na frente. Nós já temos umas duas ou três cidades que já criaram o pipódromo. Eu acho que é uma oportunidade que o prefeito vai dar para os moradores, para a comunidade anapolina, de criar esse espaço. Não é só proibir e falar que não pode. Cria um espaço, a pessoa vai saber que pode ser encaminhada para esse local. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu entendo a preocupação do vereador, colega João da Luz, em relação a essa questão dessa meninada e até adulto também está soltando pipa, os riscos que traz ele, um projeto aí dele em relação à criação aí do pipódromo, e agora essa indicação diária para que as crianças possam brincar aí de pipa. Mas na realidade, já existe a indicação e a orientação geral para quem quer soltar pipa. Qual que é a orientação? Qualquer local vago que não tenha fios para a pipa tá poder ir embaraçando ali, que não traga risco para quem está soltando ou para as pessoas, que não tenha cerol. Então eu vejo que esse negócio da indicação para soltar pipa, que é uma tradição de infância aí, é qualquer local que não traga risco. Por exemplo, o pessoal gosta geralmente de soltar mais ali próximo da sua casa. Se tiver ali um local próximo de casa que não tenha fios de energia elétrica, que não tenha, é ali que a meninada vai soltar a pipa. Então, entendo a preocupação do vereador, mas vejo que o local adequado é qualquer lugar que não traga risco. Que não traga risco para o pessoal que gosta de praticar. Por exemplo, o parque é uma indicação viável e até...
Discutindo, senhor presidente.
Até boa de se falar nesse assunto, mas precisa ver também se ali não traz nenhum risco. Então, é uma prática de infância que nós temos aí e que a meninada gosta realmente de brincar e mais próximo de casa. A orientação é escolher um local que não traga nenhum tipo de risco para quem está soltando e para as pessoas que transitam ali por aquele local. Que faça isso com segurança. Mas a indicação de um local para poder se fazer isso, eu vejo que não tem muito sentido, uma vez que é qualquer desses local que não traga risco. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda.
Um minuto.
Um minuto de réplica ao vereador João da Luz.
Só para esclarecer, a indicação não é simplesmente para soltar a pipa, é para poder promover competição. Lá em Aparecida, por exemplo, teve uma competição e teve a participação de mil pessoas participando dessa competição. Então, o interessante é criar esse espaço onde possa promover esse campeonato da pipa. Então, é por isso que a gente está fazendo essa indicação, só para fazer esclarecer o nosso vice-presidente da Câmara, Luiz Lacerda. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão do projeto, vereador João Feitosa, em seguida,
Domingos Paulo de Lima. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa lei, como bem disse, essa lei foi criada por mim, quando estava vereador em 2009, e o Luiz, novo vereador, lembra muito bem a polêmica que foi. Tivemos que refazer novamente o projeto para que ele pudesse ser passado. Então, tenho conversado também com alguns amigos meus que gostam dessa prática de esporte, e parabenizo Vossa Excelência, Luiz, quando diz o seguinte, tem que soltar onde não tem perigo, mas infelizmente hoje no perímetro urbano está muito complicado. E tem condição sim, eu vou entrar com o Luzimar, convidei ele, novo presidente, e modificar a minha lei para que o prefeito possa estar colocando, ou que realmente a gente possa colocar lugares onde não traz risco à comunidade, ao pedestre, principalmente a quem anda de motocicleta. Tem sim que coibir, tem que proibir, inclusive, com multa, porque agora já passou dos limites essa questão. Tem uma lei, novo vereador, pastor Elias, pode ser modificada e ela já é a lei que vai sim passar por essa casa, que Vossas Excelências vão estar olhando, e é uma lei que já foi sancionada. Então, devolvo a palavra, eu mais o novo vereador Luzimar vai entrar com a modificação nela, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo que nós já temos aí uma lei federal onde que é proibido as pessoas soltar pipa com cerol, principalmente na rua. E essa linha chilena também. Eu vejo, para a gente poder criar, isso aí é mais complicado, mas em Anápolis nós temos vários locais que, quantas pessoas quiser fazer um campeonato, que possa ser utilizado sem estar utilizando uma área pública especificamente só para poder soltar pipa. Ali onde a gente faz o motocross, por exemplo, ali é um local, se quiser fazer um campeonato, ali tem espaço, não tem nenhuma via onde as pessoas possam passar, e ali pode soltar a pipa, sei lá, e outra. Praticamente todos os bairros de Anápolis têm área pública, onde as pessoas possam ir ali também soltar a pipa. O que que ocorre hoje em dia? Muitas crianças, às vezes, soltam no meio da rua. Aí seria uma falta de, às vezes, o pai, ou a mãe, ou o tio, aquelas pessoas que estão perto, orientar mais, porque o que que ocorre hoje na cidade? A polícia militar está atenta a isso aí. Eu falo isso porque eu já vi a polícia abordando as pessoas que estão soltando pipa na rua para poder conferir se tem cerol ou não. Então, um conselho que eu quero dar para você que gosta, eu, quando criança, soltei muito, e eu usava ali onde era o campo da Ana Paulina, para a gente soltar naquele tempo. O campo da Ana Paulina era um campo gramado, até a Ana Paulina fazia o treinamento lá. Mas quando não estava jogando, a gente entrava e soltava. Então, de antemão, eu quero dizer que o meu voto a esse projeto é contrário a esse projeto, porque nós temos vários locais na cidade aqui onde possa fazer esse campeonato. Então, não há necessidade de criar um lugar específico para que possa ter essa prática. Tá? Então, assim, não quero influenciar nenhum nobre colega a votar a favor ou contra, mas de antemão eu quero já dizer que o meu voto é contrário.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, o nosso vereador Dominguinho disse que soltava lá no campo da Anapolina. Então, ele soltou o ano inteiro, porque quase não tem atividade nenhuma lá. Praticamente, o time da Anapolina joga pouco pelo ano. Então, lá que seria o lugar ideal. Mas eu sou contra, porque tem muitos locais. Uma criança não vai sair lá do bairro de Lourdes para ir lá no outro local. E aquela onde que o nosso novo vereador estava querendo ali, se soltar uma linha arrebentar, vai na BR, vai na Avenida Brasil. Então, eu acho que nós estamos perdendo tempo com isso aí. Se tiver soltar isso aí, tem que soltar lá no Amazonas, para lá. Eu acho que tem que proibir mesmo e pronto. E a outra linha também, normal, ela também é perigosa. Toda linha, igual eu estava falando com o Jean, toda linha, ela é perigosa. O Jean até acompanhou um menino que foi até a delegacia prestar depoimento juntamente com o pai sobre essa linha de acerol, a linha chilena e tudo mais. Eu acho que nós estamos perdendo tempo, temos mais coisa importante para falar sobre isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Jean Carlos. Nós estamos discutindo uma indicação de autoria do vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. É que, na verdade, o local, por ser grande,
apresenta-se, a princípio, vereador João da Luz, como o ideal. Mas se nós passarmos para os outros questionamentos, ali é um trevo da entrada da cidade, na Avenida Brasil, com a confluência com a BR-060. Então, eu sinceramente não sei, além de restringir outros locais, se aquele local seria o mais adequado. Porque, na verdade, muitos usam para competição. E a competição, às vezes, também é no sentido de se eliminar ali ao outro, cortando a linha. Então, nós temos que pensar bem nisso. E aquilo que eu falei com o Paulo agora há pouco, não é apenas a linha do Serol. É uma linha comum, pode ser também cortante e até fatal. Nós temos que ter cuidado com isso. Agora, realmente, eu fui também procurar por alguns que praticam essa modalidade nesse intuito. E agora, eu creio que nós precisamos estudar melhor e talvez não restringir exatamente esse local. Tem um projeto tramitando do Zimar, tem uma lei também do João Feitosa. Então, nós precisamos, talvez, sentar, João, achar um termo correto. E eu acho até que para a prática daqueles que são dessa modalidade, tem que ser mais longe do aglomerado urbano. Porque uma linha, mesmo que não tenha cerol, se ela estiver estendida, ela pode ser cortante também, fatal. Então, é uma questão assim, delicada, nós queremos incentivar também essa modalidade, mas é preciso ter mais cuidado. Eu acho que deveria ser, inclusive, mais afastado do aglomerado urbano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, essa indicação ela pode até ser válida, mas eu acho que ela deveria demarcar pelo menos 4 lugares na cidade, norte, sul, leste, oeste, pelo menos um lugar em cada região. Porque se determinar um local só, não vai ter valia nenhuma. Quem é que vai sair da Jaiara para ir no Vivian Park? Quem vai sair do Vivian Park para ir lá no Recanto do Sol, por exemplo? Então, eu acho que pelo menos uns 4 lugares tinha que demarcar nesse projeto, já nessa indicação. E não só um local para fazer esse tipo de esporte. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. A indicação está em votação. Os contrários se manifestam.
Presidente. Minuto.
3, 6, 7, 8, 9. A indicação está reprovada pela maioria dos presentes. Palavra com a primeira secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras tampa para a boca de lobo localizada na Avenida Tocantins, quadra 74, lote 19, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à CMTT a revitalização das faixas de pedestres e faixas de pare localizadas no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Osmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Saúde a celeridade dos pedidos de exames e cirurgias de média e alta complexidade que estão na fila de atendimento, os quais os procedimentos adotados pela secretária para dar agilidade na realização dos mesmos, motivo que nos leva a inquestionável reconhecimento de que a secretaria já presta relevante serviço à população. Requerimento de autoria do vereador Desmar Chaveiro, Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na Avenida João Florentino, quadra 45, lote 27, localizada no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT estudos para implantação de uma faixa de pedestre na Avenida Brasil Norte, em frente ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o asfaltamento e estudos para implantação de bueiro no final da Rua H, no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando a Secretaria de Obras, o serviço de troca de lâmpadas na rua José Bonifácio, esquina com a Dona Geracina, quadra 11, lote 9, no bairro São Lourenço, poste 0231-222. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras, o serviço de troca de lâmpadas na rua Associação Imobiliária, quadra 13, lote 28, no Vivian Park, poste número 001-322-87. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT que seja refeita a sinalização horizontal na rotatória da Avenida Pedro Ludovico, em frente à rua Jovanila R. da Costa, no Vivian Park. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buraco na rua 26, lote 6, quadra 12, no bairro Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT o estudo de revitalização em faixa de pedestre em toda a extensão da Avenida Tiradentes. Requerimento do vereador João da Luz, requerendo apoio frente à diligência que será realizada junto aos postos do município no tocante à fiscalização das bombas de combustível. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Social a construção de um centro de convivência de idosos na Rua Antônio de Souza França, no bairro Conjunto Habitacional Filósofo Machado Carneiro. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Rua 11B, quadra 23, lote 12, sem número, casa 1, no bairro Vila Góis. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT a instalação, feitura de uma lombofaixa ou lombada na Avenida Angélica, quadra 12, lote 12, no bairro Granville. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT a instalação de um quebra-molas na Avenida Almiro Amorim, quadra 11, lote 24, no bairro Filóstro. São estes requerimentos, presidente. Devolvo a palavra.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Alfredo Landim inscrito, que vai fazer uso da palavra neste momento.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu só quero fazer comunicação que ali, sexta-feira passada, teve a final do campeonato ali na igrejinha, na Vila São Vicente. E eu quero dar os parabéns para os donos da equipe campeã, que foi a dona Baiana e seu Baiano, dono da equipe dos Perebas. Também quero dar os parabéns para aquelas pessoas que são donos do time vice-campeão, que é o Caru, que é lá do Calistolândia. Os donos do time é o seu Jair e a dona Nelma. E terceiro lugar e quarto lugar ficou para os renegados e para o Quilombo. Então eu quero dar os parabéns e ressaltar que era sexta-feira, quase 11 horas da noite, e aquela praça de esporte ali, o Campo do Renascer, estava lotado de gente para assistir e prestigiar o futebol de Varja. Então esse campeonato mexeu com muita gente, foi um campeonato bom, bem organizado, onde todos que ali foram ficaram felizes. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O espaço das comunicações ainda está aberto. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 13 de agosto, em horário regimental.